Se estás muito bom dia. Vamos então dar início à nossa reunião, que é dedicada à audição do Sr. Bastonário de Ordens de Advogados, Dr. António Marinho Pinto, cuja presença eu agradeço, em primeiro lugar, e agradeço também algum tempo de espera que já teve pelo início dos trabalhos. Esta audição tem como objeto duas iniciativas legislativas. A proposta de lei do Governo, conhecida por mapa judiciário, os projetos de lei, aliás, eu disse duas, são três, em rigor, e duas iniciativas legislativas, dois projetos de lei sobre a alteração do regime jurídico do divórcio, apresentadas pelo Bloco de Esquerda e pelo Partido Socialista. Portanto, é este o objeto dos nossos trabalhos. Talvez propusesse aos senhores bastonários ordens advogados, se quisesse fazer alguma intervenção inicial sobre estas matérias, se pudesse fazer. E depois, obviamente, que abriríamos um período para que os seus deputados pudessem colocar as questões que entendessem. E, portanto, agradecendo mais uma vez a colaboração que sempre prestou a esta comissão, eu daria então a palavra ao senhor Dr. António Marinho Pinto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento em primeiro lugar os seus deputados. É com muita satisfação que volto a esta comissão, neste caso para me pronunciar sobre alguns projetos de lei, três projetos de lei, que muito interessam à cidadania, muito interessam aos cidadãos. Eu começaria por fazer uma breve introdução, uma breve exposição relativamente ao mapa judiciário, ou seja, à proposta de lei número 187/X barra terceira. O mapa judiciário para a ordem dos advogados, para os advogados e para os cidadãos em geral, e falo nos cidadãos em geral, porquanto se há alguém que no processo de administração da justiça pode falar em nome do cidadão, são os advogados. São os advogados que os cidadãos procuram, são os advogados em quem os cidadãos confiam, são os advogados que têm por imperativo constitucional a representação dos cidadãos em juízo no processo de administração da justiça. A eles compete, é exclusivo, salvo as exceções previstas na lei, o patrocínio forense. E, portanto, sinto-me habilitado, até porque na minha candidatura à Ordem dos Advogados, durante a campanha eleitoral, no meu programa, disse e expus a ideia de que, por sobre ser o advogado dos advogados, o bastonário é também, e porventura, sobretudo, um provedor da cidadania. Na medida em que a cidadania não é apenas aquela parte de exercício de direitos políticos que se esgota ciclicamente através da participação em atos eleitorais, participação, quer como votante, quer como candidatos, é também aquela outra parte que no cotidiano se exerce na defesa dos interesses legítimos e no exercício dos direitos civis. E é com os advogados que normalmente se exerce esses direitos. Sem advogados não há um pleno exercício de direitos, sem advogados não há uma boa defesa dos interesses legítimos, sobretudo quando em conflito com outros direitos ou com outros interesses. E assim, é que eu considero que este projeto de lei tem aspectos que interessam no seu conjunto à advocacia portuguesa e aos cidadãos em geral. A primeira questão que me suscita é que tipo de gestão se vai fazer no novo mapa, nos tribunais de comarca, nas novas comarcas, nas novas circunscrições. O Tribunal de Comarca passará a abranger a área, os tribunais das comarcas, das tradicionais comarcas, ou seja, de várias delas, correspondente àquela divisão territorial feita pela União Europeia para fins estatísticos, as chamadas NUTES 3. Portanto, englobará várias comarcas. Será um super tribunal, que depois alguns dos seus juízos serão dispersos pelas comarcas tradicionais e, em alguns casos, até como já aconteceu no litoral alentejano, por sedes de municípios que nem sequer tinham tribunais anteriormente. Que tipo de gestão para fazer destes megatribunais? A proposta do Governo propõe uma gestão autocrática, ou seja, assente na figura do Presidente. Presidente esse que é um juiz com mais de 10 anos de serviço ou um juiz desembargador com, no efetivo exercício de funções. A seu lado propõe um administrador que será uma espécie de secretário judicial escolhido também pelo juiz. No fundo, a gestão passará a ser será uma gestão unipessoal, autocrática. O modelo que a Ordem dos Advogados propõe é uma gestão democrática. É a altura, penso eu, de se começar a dar sinais e passos positivos no sentido de levar algum do espírito do 25 de Abril, e o espírito do 25 de Abril é a democracia, ao funcionamento dos tribunais. Os tribunais funcionam em regime de autocracia pura. E, portanto, neste momento, acho que é a altura de levar um pouco da aragem democrática aos esconsos do nosso sistema judicial. E o primeiro passo, acho que seria, neste caso, criar um modelo de gestão democrática, ou seja, gestão participada. Um juiz-presidente, naturalmente, ninguém contesta a função central que compete ao juiz no processo de administração da justiça. Mas ele sozinho não administra a justiça. Não pode haver justiça sem uma representação do Estado, sem uma defesa da legalidade democrática, sem uma representação do cidadão, sem a defesa dos interesses legítimos ou dos direitos fundamentais dos cidadãos. E, portanto, para além do juiz, deveriam estar representados os três pilares em que se consubstancia a administração da justiça. O juiz, a função jurisdicional, a função de representação do Estado que compete ao Ministério Público, a função de representação dos cidadãos que vão ao Tribunal pedir justiça, que vão ao Tribunal prestar contas da justiça, que vão ao Tribunal colaborar com a justiça, representação essa que compete aos advogados. Portanto, é a altura de a Assembleia tomar a iniciativa de abrir as portas e abrir os escombros dos nossos tribunais a esta aragem democrática. Eu tomo café, muito obrigado. A esta aragem democrática. Não diminui em nada a eficiência. Pelo contrário, vai aumentar muito a eficiência dos nossos tribunais e, sobretudo, vai ser muito positiva para o seu funcionamento. Neste momento, em muitos casos, em muitos tribunais dos países, os cidadãos e os tribunais e os advogados são considerados como intrusos nesses tribunais. São quase escorraçados, não têm casas de banho, ou quando as áreas são indecentes, não são tratadas devidamente, não têm estacionamento, são chamados às vezes pessoas para 4 e 5 diligências marcadas à mesma hora pelo juiz, por comodidade do juiz, para que ao menos faça uma, porque senão não iria fazer nenhuma e teria que ir fazer outros serviços, etc. Portanto, a participação do Ministério Público e dos advogados na gestão destes tribunais é essencial para a democracia. Eu sei que há resistências enormes por parte do Conselho Superior da Magistratura. Há resistências enormes porque há uma cultura ainda que subsiste com muito peso, segundo o qual só o juiz pode decidir, só o juiz é necessário. É corresponde ao velho paradigma salomónico de que o Salomão, iluminado por sabe-se lá, porque divindades, sabe tudo, decide tudo, é capaz de fazer tudo sozinho, prescindindo de todos os outros participantes na administração da justiça. É a altura de combater esta cultura, é a altura de combater esse paradigma, abrir os tribunais à gestão democrática. E assim, a proposta da Ordem dos Advogados é que os tribunais de comarca tivessem, para além do juiz que presidirá, naturalmente, pela dignidade e pelo peso e pelo papel e lugar das suas funções, tivesse um representante do Ministério Público, designado pelo Procurador-Geral da República ou pelo Conselho Superior do Ministério Público, tivesse um representante da Ordem dos Advogados, que não seria só o representante da Ordem dos Advogados, seria também, indiretamente, o representante dos cidadãos que vão a juízo representados por advogados. E teria, naturalmente, um gestor que deveria ser designado pelo Ministério da Justiça, pelo Governo, pela entidade que financia, pela entidade que paga. E, portanto, naturalmente, daria um número de 4, o juiz-presidente teria voto de qualidade em quase de empate e seria uma forma mais democrática, mais participada e, portanto, mais responsável de administrar os tribunais. É que o mapa judiciário apresenta 3 comarcas-piloto que vão entrar a título experimental em funcionamento a partir de 1 de setembro. É o litoral, Alentejo Litoral, é o Grande Lisboa Noroeste e é o Baixo Volga. Curiosamente, são todas comarcas da zona litoral do país, da zona que já é, de alguma forma, favorecida no processo de administração da justiça e não só relativamente às zonas do interior. Eu quero dizer que este mapa suscita-nos algumas perplexidades quanto àquilo que se prevê sobre a mobilidade dos cidadãos. O modelo que está implícito e subtilmente vertido neste projeto de lei é um modelo que tem sido, ao longo de séculos, o modelo de funcionamento dos nossos tribunais. Ou seja, tudo, tudo, tudo nos nossos tribunais está organizado em função dos interesses, em função das comodidades de quem neles trabalha. E não em função dos interesses, das necessidades, dos direitos de quem tem que ir a tribunal. Seja, como disse, prestar contas à justiça, seja pedir justiça, seja colaborar com a justiça. E aqui vê-se que, em alguns locais do país, estas novas comarcas vão ter uma extensão territorial muito grande. Vão levar a que, por exemplo, em certas zonas do Alentejo e até de Trás-os-Montes, uma pessoa que não tenha transportes pessoais, que tenha carroceira de transportes públicos, precisem de 2 dias para se deslocar a um tribunal e regressar à sua residência. Ora, portanto, isto obriga, isto exige que, em respeito do interesse do povo na administração da justiça, em nome de quem, aliás, a justiça é administrada, se faça mobilizar, se mobilizem os magistrados e não as pessoas. Claro que isto já foi, relativamente ao projeto inicial, já houve aqui uma alteração sutil dizendo que o tribunal poderá deslocar-se à comarca ou ao juízo mais próximo da residência é o artigo 15 do funcionamento das competências dos tribunais judiciais. A linha B, o artigo 15 diz: as audiências e sessões dos tribunais judiciais decorrem na sede do respectivo tribunal ou juízo, exceto quando a boa administração da justiça ou outras circunstâncias ponderosas o justifiquem, caso em que as audiências e sessão dos tribunais se realizam em local diferente, na respectiva circunscrição ou fora desta. Pode até ser fora da comarca em sentido amplo. Segunda hipótese: quando seja requerido por todas as partes, com fundamento na maior proximidade, face ao local de residência ou domicílio profissional destas, das partes. Caso em que as audiências e sessões dos tribunais se realizam em outro juízo que se integre na área de competência territorial da comarca onde decorre o processo, salvo rejeição fundamentada pelo juiz do processo nos termos da linha anterior. Ora bom, deve ser eliminada esta última parte, esta exceção, salvo rejeição fundamentada, porque estou a ver, pelo que conheço dos tribunais, que os seus juízes vão rejeitar tudo isto sempre em função das suas comodidades, ficarem nos seus locais, ficarem nos seus locais de trabalho. Deve ser eliminada esta parte e deve o juiz deslocar-se a um local onde as partes, mais próximo do emprego ou da residência das partes. Senhores deputados, é a altura de fazer contas sobre os custos das diferentes propostas quanto a esta matéria. Provavelmente o Estado ou as partes, porque os custos do processo são imputados às partes, aos cidadãos, vão ter que pagar mais com a deslocação dos juízes e do Ministério Público a essas comarcas, sobretudo na justiça especializada. Mas é preciso ver uma coisa: é a altura de contabilizar as centenas de milhares de horas de trabalho, ou mais, que todos os anos os cidadãos perdem em tribunal. As partes, testemunhas, peritos, perdem em espera nos tribunais portugueses. Perdem em deslocações aos tribunais. E como disse, no Alentejo e em Trás-os-Montes, mas no Alentejo há seguramente duas comarcas onde os cidadãos. Isso foi-me relatado por colegas de lá, colegas advogados de lá, onde para se deslocar em transportes públicos à sede da circunscrição são precisos 2 dias, porque no mesmo dia não têm transportes de ida e volta, de ida e volta, no mesmo dia. E, portanto, é a altura também de ponderar estes custos. É a altura de ponderar estes custos. Nós temos um modelo dos tribunais de círculo que funcionava muito bem, com tramitação dos processos na comarca, pelo juiz da comarca, e o juiz de círculo ia só fazer o julgamento ou praticar alguns atos da sua exclusiva competência. Parece ter-se adotado o modelo das varas, em que todo o processo é tramitado pelo juiz de julgamento, o juiz do Tribunal Coletivo, e as pessoas terão que se deslocar às varas. É a altura de pôr termo a esta situação, porquanto a mesma se afigura inadequada, imprópria e de custos enormes para a cidadania e para a economia nacional. Eu tenho uma objeção a fazer, é a altura de estar fixado em lei e de se fazer reformas no Supremo Tribunal de Justiça. Nós somos o país que temos maior número de conselheiros do mundo. Em Portugal, neste século, são conselheiros como no século XIX eram desembargadores, como, para citar aquela frase do Eça de Queiroz, que se mandavam desembargadores para os Açores até quase. Ora bom, é a altura de repensar este modelo. Nós temos, e curiosamente, se repararem, nenhum juiz conselheiro reside em Lisboa. Nenhum juiz conselheiro reside em Lisboa. Se forem ver bem, se houver um ou dois, mas se calhar nem isso, nenhum reside em Lisboa, porque se deixaria de beneficiar daquelas ajudas de custo, iguais às de membros do governo, que recebem por cada dia de sessão que têm no Supremo Tribunal de Justiça. É necessário dignificar o Supremo Tribunal. Isto foi este número de conselheiros, os senhores deputados provavelmente saberão até melhor do que eu, mas teve a ver com aquela alteração ao Código Processo Penal de 1987, que permitiu que o Supremo Tribunal de Justiça fosse reduzido em alguns processos penais a uma instância de apelação. Ou seja, recorria-se diretamente da primeira instância para o Supremo Tribunal de Justiça, desvirtuando, desqualificando as funções do STJ. O Supremo Tribunal de Justiça, como em qualquer país civilizado, é um tribunal de revista, é um tribunal de fixação de jurisprudência. Não é um tribunal de apelação, não é uma instância de apelação. E aqui o que aconteceu? E o que é que aconteceu no seguimento disso? Logo os sindicalistas, logo a componente sindicalista da magistratura veio dizer que há muito mais trabalho, há que haver mais juízes conselheiros, e passaram de cerca de 20 para quase 70, logo. E hoje, e depois ainda houve aquela situação escandalosa no final dos anos 90, em que os seus conselheiros, aquilo era a rodada. Alguns reformavam-se na semana em que eram empossados. Então no mesmo mês eram vários que se aposentavam na semana em que eram empossados para dar lugar a outros, como num sistema de rotatividade que assumiu foros de escândalo e que, curiosamente, ficou beneficiou do silêncio de muitos. Depois há outra questão que relativamente ao Supremo Tribunal de Justiça, que era a altura de encarar. O Conselho Superior da Magistratura é, por definição, o órgão de gestão e disciplina da magistratura, dos magistrados todos, seja o juiz de ingresso da primeira instância, seja o presidente do Supremo Tribunal de Justiça. Estão sujeitos ao poder disciplinar, ao poder de gestão, à disciplina do Conselho Superior da Magistratura. Portanto, mas das deliberações do Conselho Superior da Magistratura, recorre-se contenciosamente para o Supremo Tribunal de Justiça, ou seja, recorre-se para os fiscalizados. Isto ocorreu ainda no tempo do ministro António Costa, que tentou fazer uma alteração nos tribunais administrativos e fiscais, segundo as quais o recurso contencioso das deliberações do Conselho Superior da Magistratura deveria ser para o Supremo Tribunal Administrativo, uma vez que o Conselho Superior da Magistratura é um órgão administrativo. É um órgão administrativo. E, portanto, as suas deliberações têm natureza administrativa, portanto, o Tribunal materialmente competente deveria ser o Tribunal Administrativo. Mas não. Conseguiu-se fazer uma tautologia, um círculo vicioso, a pescadinha de rabo na boca, em que os fiscalizados são o que decidem, em última análise, das deliberações da entidade fiscalizadora. Isto perturba, obviamente, deturpa todo o sistema de funcionamento do sistema. E pior do que isso, fazem tudo. Neste momento, quero-vos dar esta notícia que é absolutamente vergonhosa, que é o Conselho Superior da Magistratura, ou melhor, o Conselho Permanente do Conselho Superior da Magistratura, ter eliminado, por um ato de vontade, um direito fundamental de qualquer cidadão, que é o de reclamar para o plenário do Conselho, das deliberações do Conselho Permanente. Inúmeras pessoas já se me queixaram, incluindo advogados, que participam ao Conselho Superior da Magistratura de atos de indisciplina, de atos disciplinares graves, alguns dos senhores magistrados, e quem aprecia a situação é o Conselho Permanente, que decide normalmente favoravelmente aos senhores magistrados, porque o Conselho Superior da Magistratura, infelizmente, transformou-se numa espécie de órgão sindical, e depois Quando a pessoa reclama, quando o queixoso ou participante reclama para o plenário, não é aceito, porquanto nem sequer chega a ir ao plenário, porquanto o Conselho Permanente diz que não há recurso, não há possibilidade de reclamar. Foi a eliminação de um direito fundamental que é absolutamente vergonhoso e é bom que o Parlamento tome posição sobre isso rapidamente. Porque, além do mais, ofende de forma inadmissível a Constituição da República Portuguesa. Porque se uma pessoa pode fazer uma queixa, e todos os cidadãos podem fazer queixa ao Conselho Superior da Magistratura por comportamentos dos senhores juízes, não é lícito que lhes coartem e eliminem o direito de reclamar da decisão que esse Conselho vier a efetuar. Ah, não. Portanto, eu penso que as deliberações, o recurso contencioso das deliberações do Conselho Superior da Magistratura deveriam ser feitas neste momento para o Tribunal Constitucional. Aliás, penso que deveria haver, o Parlamento deveria encarar rapidamente a necessidade de uma reforma no Tribunal Constitucional para com dois ou três objetivos fundamentais. Primeiro, instituir o recurso de amparo. Que haja a possibilidade efetiva de os cidadãos recorrerem para o Tribunal Constitucional, não apenas, como até agora, da inconstitucionalidade ou da interpretação inconstitucional das leis da República, mas também das decisões judiciais que ponham em causa, diretamente em causa, direitos, liberdades e garantias, direitos fundamentais instituídos pela própria Constituição da República Portuguesa. Depois que o Tribunal Constitucional possa também apreciar. Ter uma secção de contencioso que neste momento está no Supremo Tribunal de Justiça, mas que seja para o Tribunal Constitucional apreciar as deliberações, o recurso das deliberações, o recurso contencioso das deliberações do Conselho Superior da Magistratura. Porque indo para o Supremo Tribunal de Justiça, praticamente são resolvidas em casa, porque hoje em dia é muito difícil saber onde acaba um dos órgãos e começa o outro. E isto era muito importante que fosse encarado. Mas voltando ao mapa. Daqui não fica a saber-se qual é o número de conselheiros, se remete para decreto-lei a fixação do número. Neste momento vai em quase 70 ou isso. Eu tenho aqui dúvida sobre o artigo 51, sobre a duração do mandato do Presidente do Supremo Tribunal de Justiça. Neste momento é de 3 anos, mas a lei propõe 5 anos. É 3 anos com possibilidade de ser reeleito. Ao propor um mandato de 5 anos sem reeleição. Eu estou quase a ver o que vai acontecer. Não quero ser pitonisas da desgraça, mas estou quase a ver que vão arranjar dois mandatos de 5 anos, ou dois, ou pelo menos um mandato de 8 anos para o atual presidente do Supremo Tribunal de Justiça. Como aconteceu há uns anos com um reitor na Universidade de Coimbra, que só podia ser eleito mais do que uma, não podia ser eleito mais do que 2 vezes, portanto, e acabou eleito 4 vezes, não é? Acabou cumprindo 4 mandatos, exatamente, com um mecanismo semelhante a esse. Peço a atenção do Parlamento para redigir esta norma em termos que ela seja efetivamente o que aqui está, os 5 anos, e que não se arranje maneira de passar a 8 anos, mercê daquele mecanismo de interpretação e aplicação das leis no tempo e de contagem dos prazos. Na distribuição dos tribunais, eu quero dizer que é positiva nesta lei a preocupação e a maior oferta de justiça especialista. Isso é de saudar a iniciativa do Governo, porquanto vai aumentar a oferta de justiça. E vai, portanto, mudar a oferta de justiça de trabalho, mais de todos os instrumentos, em todo o sentido da justiça especializada. Mas quero dizer que há, neste momento, justifica-se a criação de um tribunal marítimo em Aveiro. É absolutamente imperioso a criação de um tribunal marítimo em Aveiro. Nós temos só um tribunal marítimo, que é o justificava-se perfeitamente, é uma exigência, aliás, a ver tem um porto, tem uma atividade marítima enorme, não só ainda da pesca, mas também é até o primeiro porto para algumas cidades espanholas, mais próximo. E, portanto, justifica-se perfeitamente hoje pelo volume de tráfego marítimo naquela zona, pela importância daquela cidade, justifica-se a criação de um tribunal marítimo e não se argumente que fica muito caro, porque não fica um juízo. Um juízo de um tribunal marítimo em Aveiro não ficaria absolutamente nada, nada, nada caro. Depois há aqui, mas isto foi falha do legislador, no artigo 77, há aqui a remuneração a que aludo o número anterior,
O número 2 fala na remuneração a que alude o número anterior. Não está correto, porque o número anterior não alude a nenhuma remuneração. O que alude, sim, é o número 3 do artigo anterior. Depois, há aqui no Conselho Executivo, saúda-se o alargamento das competências do Conselho Executivo na gestão dos tribunais de comarca, mas era importante, há aqui uma coisa que é absolutamente inadmissível, que é a Constituição do Conselho Executivo. É no artigo. Perdi-me agora aqui. No Conselho de Comarca. Eu estava a falar Conselho de Comarca. Ora bom, é absolutamente inadmissível que os representantes dos utentes da Justiça sejam nomeados pelo Presidente do Tribunal. Isto os representantes dos cidadãos que vão ao Tribunal é nomeado pelos juízes. Senhores deputados. Eu só interpreto isto como um lapso do governo. Porque é inadmissível. Se há alguém que poderia ter aspiração a fazer essa nomeação, deveria ser a Ordem dos Advogados, deveria ser os advogados, porquanto representam os cidadãos. Mas admito que, não, que se o governo não quer fazer, então faça uma nomeação que seja representativa. E há maneiras de fazer essa representação, essa nomeação. Que é escolher os três cidadãos pelo método através do qual se escolhem os jurados no Tribunal de Júri, por exemplo. Agora, dar ao juiz a possibilidade de escolher os representantes dos cidadãos, isto é uma aberração. É ainda só eu que, enfim, interpreto isto como um lapso do legislador, neste caso do governo. Há um perigo no funcionamento, no modelo proposto, nesta forma de gestão autocrática dos tribunais, assente no juiz-presidente. Eu temo pela independência dos juízes destes tribunais. Isto numa perspectiva. A independência dos juízes não é um privilégio, não pode ser, ao contrário do que sucede, infelizmente, hoje, de forma generalizada neste país, não pode ser um privilégio dos juízes. É uma garantia dos cidadãos. E esta garantia tem que ser defendida por todos. E é sobretudo defendida pela Ordem dos Advogados. Provavelmente ninguém mais do que os advogados neste país se batem pela verdadeira independência dos juízes. Agora, um juiz a trabalhar num tribunal de comarca, presidido por um juiz desembargador, ou um juiz com 10 anos de serviço que estará prestes a ser juiz desembargador, eu temo pela independência. Aliás, as pressões que existem e que são conhecidas e que foram conhecidas resultam normalmente de outros juízes, sobre juízes. E, portanto, era bom que o Conselho de Gestão tivesse, ou melhor, os tribunais de marca tivessem um conselho de gestão que não fosse só um juiz adjuvado por um administrador que não passará de seu assessor uma vez que é escolhido por ele próprio. O modelo autocrático ameaça a independência do juiz. Aliás, a Associação Sindical tem com alguma timidez aflorado esta questão. O Sindicato dos Juízes tem com alguma timidez aflorado esta questão e tem manifestado esta preocupação. Nisto, enfim, não é muito hábito, mas nisto está no caminho certo. Há, de facto, uma efetiva ameaça à independência dos juízes se prevalecer neste momento. Era necessário haver um modelo democrático para participar onde estivessem representados por todos os juízes.
além de fato, de vocês, até este assunto, quanto à verdade da democracia. E, sobretudo, por vir a essa democracia, a administração da justiça, é aquele segmento da soberania nacional que ainda persiste. Ao contrário das outras, o ação executivo, hoje, já está, nós já aplicamos leis feitas na União Europeia, já fazemos a comunicação transposição para a ordem interna de diretiva da União Europeia. E, portanto, na justiça, na administração da justiça, ainda é aquele segmento que é exclusivamente. E tem um valor simbólico extremamente importante na pacificação da sociedade. Daí que, como eu dizia há momento, é importante que, se um crime é cometido na mortosa, deve ser julgado na mortosa o autor do crime. Isto ainda, porque só aí, esse julgamento, só aí cumprirá os efeitos preventivos e dissuasores que está associado à administração da justiça. Porque a administração da justiça tem por finalidade justamente impedir que outros partidos pratiquem o mesmo. Tem por finalidade reafirmar solenemente e publicamente o valor do bem jurídico atingir com a competência. E em nenhum local é mais adequado para fazer essa reafirmação do que na remarca do local, no contexto onde o dinheiro foi. Isto ainda vale para o que eu já disse sobre a mobilidade dos juízes em vez da mobilidade do juízes. Depois, portanto, é bom que se pense na abertura do é como o valor da tal taxa está muito claro, é ao mapa. É urgente tornar efetivas as prerrogativas que estavam no artigo 114 da atual lei de organização e funcionamento dos tribunais e que agora transitou para o artigo 145, relativamente aos advogados. Neste momento, senhores deputados, está a generalizar nos tribunais portugueses uma cultura que antes do 25 de Abril era uma cultura própria dos tribunais portugueses. Era a cultura dos tribunais contábeis. Do posso, quero e mando, e a única lei que se aplica é a minha boca. Infelizmente, estão-se a agredir de forma qualificada prerrogativas funcionais dos advogados absolutamente necessárias ao bom desempenho do país. Assim como há momentos que a independência dos magistrados não é um privilégio dos magistrados, mas sim uma garantia de cidadão relativamente aos advogados, também o digo, as suas prerrogativas funcionais não são privilégios dos advogados, são garantias do cidadão. Um advogado que seja condenado a pagar custos em custas judiciais por atos do patrocínio, praticados no âmbito do patrocínio, por atos processuais, praticados no âmbito do patrocínio, é um retorno a formas pré-civilizacionais de administrar a justiça. Nenhum advogado desempenhará cabalmente as suas funções se não tiver a imunidade referente a essas condições. Pois bem, há inúmeros tribunais neste país que estão a condenar a verdade por encostas judiciais, por atos processuais praticados por exclusivos exercícios do patrocínio. Isto é inqualificável, isto é uma justiça bárbara da barbárie, isto é uma justiça que se permite envergonhar Portugal e envergonhar os outros. Isto está a acontecer, não é um, dois, três ou quatro ou cinco anos, está a acontecer generalizadamente, que é uma forma de retaliação processual por parte de alguns magistrados, impreparados para a função, de retaliar quando um advogado, em nome das partes, em representação das pessoas que representam, faz requerimento ou tem atos processuais necessários à defesa dos interesses que lhe foram confiados. Está acontecendo há dias, aqui há tempos, no Tribunal da Guarda, aconteceu aqui no Tribunal de Sintra, também, em que a reclamação de uma conta de custas levou a que o advogado fosse condenado em curso. E o mais importante é que nada acontece a esses juízes. A queixa para o Conselho Superior da Magistratura é arquivada, porque o Conselho diz que não se mete na função jurisdicional. A reclamação para o plenário do Conselho Superior da Magistratura é denegada, porque dizem que não tem legitimidade. É a altura do Parlamento tomar posição sobre isso. Ou então legislar ou tomar medidas, porque, na verdade, o que está a acontecer é verdadeiramente vergonhoso. Ainda há dias, ainda não há muito tempo, senhores deputados, no Algarve, numa comarca do Algarve, uma advogada foi detida, quando se preparava para entrar para um julgamento, para ser presente no Ministério Público e ser constituída arguída por difamação, por um crime qualquer, uma discussão que houve numa audiência de julgamento. Isto é inadmissível. Essa senhora advogada estava num julgamento, e este episódio merece ser contado. Estava num julgamento e a juíza que presidia a esse julgamento terá tido um comportamento incorreto para a advogada da parte contrária. Essa advogada interveio e, claro, que desabou sobre ela, as coisas azedaram e acabou ela objeto de um processo crime. Foi notificada para comparecer, informou o tribunal que não podia, devido a fazeres profissionais, e pediu um novo que marcasse uma nova data. O tribunal não marcou, na data não pôde ir por razões que justificou, e quando estava no tribunal foi detida, antes disso foi emitido um mandado de detenção, com autorização para entrar em casa dela, se fosse necessária, na própria residência, para a trazer sob detenção, para ser constituída, arguída, e ser interrogada e ser presente uma diligência onde podia estar calada. Podia remeter-se ao silêncio, para ser interrogada como arguida. Isto é absolutamente vergonhoso, isto é absolutamente inadmissível no Portugal democrático. E é aqui no Parlamento que se devem tomar estas posições. Não é possível continuar quando há tamanha hostilidade contra os advogados que exercem os seus deveres em juízo. E é bom que os senhores deputados encarem este problema como um dos problemas gravíssimos que hoje afeta. Depois, é frequentemente uma promiscuidade, eu ponho aspas, mas é de facto promiscuidade, entre quem acusa e quem julga. É preciso tomar medidas simbólicas que sejam para resolver esta questão. O quem acusa não é que não pode estar ao lado ou como se fosse confundido com aquele que julga. Quem julga deve estar equidistante entre quem acusa, ou seja, quem representa os interesses punitivos do Estado e quem representa os direitos do acusado. Em processo penal há, de facto, uma promiscuidade. Os seus magistrados do Ministério Público, os seus juízes convivem, vão muitas vezes no mesmo automóvel para o tribunal, têm o gabinete lado a lado, almoçam juntos, etc, 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 etc. Bom, e depois isto traduz-se numa situação absolutamente desequilibradora dos pratos da balança. Não há, de facto, isenção em muitos tribunais, em matéria penal, em muitos tribunais do nosso país, com violação flagrante de direitos fundamentais e, sobretudo, com através do expediente da celeridade, com aniquilamento das garantias processuais que estão estabelecidas na lei. Hoje é difícil exercer, tanto quanto era no tempo da ditadura, as prerrogativas que estão estabelecidas na lei. Garantia de identificação, signadamente. Direito à proteção de defesa. será julgado. Não confia a vontade ao minha negatura de tomar. Supõe, direito ao livro de ser superdotido, livre e ao tão santo fundamento pelas práticas de nada conforme são.
Estar ligada à cessação de contrato. E porquê? Deve ter efeitos, depois, efeitos de reparação relativamente a quem não teve a culpa. A quem não teve a culpa. E nós vivemos no país que vivemos, somos o povo que somos e vivemos na sociedade em que vivemos. E, de facto, há uma parte ainda, a parte feminina neste contrato, é sempre a parte mais inferiorizada, a parte com menos capacidade. Eu, através da minha vida profissional, tomei contacto com experiências absolutamente terríveis do ponto de vista dos direitos. Houve pessoas, mulheres, que interromperam os seus cursos superiores para casar. Para casar. E tiveram casadas 20 e 30 anos, depois divorciaram-se. E ficaram. Nem saber à máquina escreviam. Nem saber escrever à máquina sabiam. Como uma delas uma vez me disse, o que é que eu vou fazer aos 54 anos divorciada? Não sei fazer nada. Sei cozinhar, mas não tenho rendimentos. Eu interrompi o meu curso. Casei, vivi toda a vida, fui doméstico. Há situações do interior do país, nas zonas ainda mais atrasadas do ponto de vista, mais excluídas dos benefícios do desenvolvimento. E, portanto, é necessário que na cessação deste contrato se dê garantias, haja garantias para as partes mais frágeis, sobretudo quando houver crianças. É positiva esta noção de responsabilidades parentais se não for fundamentalista ao ponto de criminalizar pequenas omissões. Como há dias discutia ali com o Sr. Deputado no Melo e outros jovens deputados das outras bancadas na televisão, não se pode. O direito criminal é a última rácio. Deixem o direito criminal para os crimes, para aqueles comportamentos que verdadeiramente constituem. Não se vai. O recurso à criminalização é muito prejudicial à boa administração da justiça. E, portanto, esta noção de responsabilidade, sim senhor, mas é sobretudo através da pedagogia, não através da punição criminal. É preciso responsabilizar. Essa ideia de o poder paternal ser atribuído apenas a um dos cônjuges deve acabar. O poder paternal é sempre de ambos, porque será sempre filho de ambos, serão sempre filhos deles. Agora, há de facto a guarda efetiva diária deve ser entregue a um, porque também andar a circular de um lado para o outro não é benéfico para a criança. Andar a circular de casa dos pais, de famílias, sobretudo quando já se reconstituíram famílias, não é benéfico para as crianças. Depois, esta questão do crédito de compensação. Eu temo que isto seja ajustes de contas. Isto é perigoso porque é uma faca de dois gumes. Eu percebo a intenção que está subjacente ao legislador, mas isto vai trazer muitos problemas. Vai trazer e pode trazer muitos problemas, senhores deputados. É preciso pensar isto muito bem, porque muitas vezes as coisas pensadas são muito coerentes, são muito harmoniosas no sistema, na nossa cabeça, mas depois na realidade funcionam às vezes de forma diferente, em consequência diferente. Há duas maneiras, o divórcio litigioso existe, há duas maneiras do divórcio litigioso acontecer e deve continuar a existir. Não no sentido de traumatizar ainda mais as partes, mas no sentido de garantir os direitos que cada um dos cônjuges deve ver respeitados. O casamento, ou é por violação culposa dos deveres inerentes, porque eu, a proposta de lei que chegou a estar aqui em presença, chegou a estar aqui do Bloco de Esquerda, propunha a ideia que aliás está em vigor em Espanha, enfim, ainda é cedo para ver os resultados, que é o divórcio por declaração unilateral de vontade, por vontade de um dos cônjuges. Eu percebo a ideia, mas é muito perigosa num país como Portugal. É muito perigosa. Isso responde, aproxima-se muito daquela figura abominável do repúdio, que vigorou em muitas civilizações de natureza de índole, de características semitas, que é, no caso, era o homem poder repudiar a mulher mediante. Aqui basta dizer, não quero, não gosto e vou aqui decreto o divórcio ou passado meio ano. É ter muito cuidado com isso. Os danos que resultam da situação demorar de um ano ou três anos é muito, manifestamente muito, para a separação de facto, mas um ano parece-me razoável. Até porque muitas separações, de facto, não acabam em divórcio, justamente porque as pessoas atrasam o divórcio e depois acabam a haver reconciliações. Eu já fiz, ainda aqui há tempo, fiz um julgamento em Coimbra de uma violência doméstica que já ia dando em divórcio, não deu e acabou tudo em segundas núpcias, outra vez, com olha, os senhores deputados, é ter que fazer ali umas vigarices para se poder evitar a condenação do jovem. Era um casal jovem com menos de 30 anos, em que ela tinha feito queixa por abuso, por violência doméstica. O crime, entretanto, tornou-se um crime público. Não a podia desistir. O que é que se fez ali? A maior parte das testemunhas eram familiares, podiam recusar-se a depor, mas havia uma testemunha que não era familiar e que, portanto, teve-se a arranjar a que a testemunha faltasse, fosse embora, faltasse com uma indisposição, para não ir a julgamento e para poder ser absolvido por falta de provas, porque tudo se remeteu ao silêncio. Bom, é isto porquê? Porque foi tornado público o crime de violência que é um crime falso. Era bom que determinados lugares que confundam um certo feminismo que anda empregado em algumas estruturas legislativas, que tem quase um pressuposto
uma ideia de vindicta, uma ideia de vingança. A justiça não é. A justiça é uma coisa serena, objetiva, administrada por vocês. Mas deve deixar dados os irmãos. Deve deixar dados os irmãos. O papel de poder de construir os processos. Sobretudo naqueles processos onde as ilusões não são irmãs. E tudo está sempre bem. Vou tentar contra a vida, contra a vida, onde quer que aconteça. Ofensas corporais poderão ser pela sua gravidade. Naqueles casos em que não forem graves, deixe-a à vítima, desde que ela possa pedir liberação. Tem quatro anos de pena. Isso é que o tribunal deve dizer. Agora, se a vítima chega de um julgamento e antes do juiz de dizer, eu perdoo, está um ato de vontade com que esse interesse, não o Estado não pode recusar o Estado. Isso acontece. Portanto, a questão do divórcio deve manter como causa do divórcio é a violação culposa do respeito e vai o outro que é a ruptura das ideias da vida em comum, quer pela separação de factos, quer pela ausência quer também pela perda das faculdades mentais, desde que verificada durante o prazo previsto na lei, que são 3 anos. Não é? Portanto, deve isso continuar. E, obviamente, o divórcio por mútuo consentimento deve ser a escolha mais adequada. Relativamente ao projeto de lei do Bloco de Esquerda sobre a diminuição do prazo, eu acho que 6 meses é capaz de ser pouco, é capaz de ser rápido demais, sobretudo se tivermos em conta que muitas angas, muitas questões, não sei, eu não me dei mal, exceto os prazos de 3 anos, que sim senhora, a separação de facto deve ser reduzida para 1 ano, agora menos de 1 ano parece-me excessivo, pela minha experiência profissional, acho que o prazo de 1 ano para a separação, como fundamento de pedido de divórcio, neste momento se me apresenta razoável. Senhores deputados, peço desculpa por me ter alongado. Coloco-me agora, então, ao vosso dispor.
Muito obrigado, Sr. Bastonário, pela circunstanciada exposição que nos fez, que seguramente será muito útil. Eu aceito inscrições. Neste momento estão inscritos os senhores deputados Nuno Melo, Luís Fazenda, João Oliveira, a minha sugestão é que pudéssemos fazer uma ronda com os senhores deputados que Luís Campos Ferreira. Ricardo Rodrigues. Portanto, neste momento estão 5 senhores deputados inscritos. Eu iria dar a palavra para a ordem de inscrição. O primeiro senhor deputado a inscrever-se é o senhor deputado Nuno Melo e, portanto, tem
obrigado,
de imediato a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Um jovem de 42 anos. Mas é bom que isto tem que ver com a longevidade que o ser humano vai conseguindo ao fim destas décadas de progresso da ciência, o que não é mau. Sr. Bastonário, começo por lhe agradecer a presença nesta comissão e sendo que as perguntas que lhe vou colocar são pela ordem inversa. Vou começar exatamente por este projeto de lei, ou por estes projetos de lei que alteram a lei do divórcio, que eu devo dizer que considero verdadeiramente, no plano legislativo, publicidade enganosa. Porque o que lá está não é seguramente o que foi vendido. Não é o que foi vendido em termos publicitários e que a comunicação social foi divulgando antes do debate e não é o que lá está no texto que foi discutido e aprovado e que agora está aqui para discussão em especialidade. Não tem nada a ver. A percepção que passou na opinião pública era da grande facilidade no divórcio, que afinal seria a pedido de um dos cônjuges apenas, quase tornando irrelevante o papel ou a vontade ou a decisão ou até a litigância do outro cônjuge, quando o que se verifica é que essa litigiosidade acontece. E eu também fiz muito direito de família e faço, quer dizer, esta lei, que vi com particular cuidado, percebe-se como a alteração em muitos aspectos é quase semântica. Porque muda-se a epígrafe do artigo, mas depois o que lá está é a mesma coisa, e o que é pior, agora sem coerência normativa, nem sistemática, nem doutrinária. Porque estão mexendo no Código Civil. E o Código Civil tem uma coerência, quer dizer, não nasce do nada, não se vai ao Código Civil, não se mutilam os artigos, trocam-se por outros, sem tirar a coerência normativa. E a culpa, num papel, que, numa avaliação que não é ética, nem religiosa, é jurídica, é de responsabilidade, informava o Instituto do Divórcio no Código Civil. E não se acaba com a culpa para vender bem, dizendo-se que o que está em causa é uma carga quase religiosa ou semântica ou não sei o quê, não levando o que ela é, que é culpa jurídica no sentido da responsabilidade, sem ter em conta as consequências para o diploma que atualmente são. Eu devo dizer até que, nesse debate que tivemos, eu tive a ocasião de, antes de ter estado atento a uma exposição, uma senhora doutora que certamente colaborou com o governo, ou pelo menos até tinha sido apresentada na alteração da lei, e que, entre outras coisas, dizia: bom, porque mas os senhores não acham? Acham normal, por exemplo, para justificar a alteração, acham normal que o pai, que de repente não presta os alimentos ao filho, não seja objeto do procedimento criminal pelo facto de não prestar alimentos aos filhos? Bom, essa senhora que alterou a lei só esqueceu de dizer que isso já assim é há muitos anos. Não é? Há muitos anos, até já teve previsto, está previsto no Código Penal, teve previsto no OTM, houve uma querela jurisprudencial de anos sobre se aplicava ao OTM, se aplicava ao Código Penal, seja como for, independentemente disso, agora a questão está resolvida, como é óbvio, mas independentemente disso, já assim é há anos. Ou seja, quis justificar uma alteração que é má com o que se mantém nessa alteração porque já existia. Precisamente porque o exemplo do que cresceu não serve para nada. Mas começando por partes, senhor Bastonar, dizer-lhe que o casamento é um contrato, a diferença é que não é um contrato de supermercado, nem é um contrato de consumo, nem é um contrato qualquer. O lá vive duas pessoas que optaram pelo casamento como projeto de vida, numa sociedade que é livre e, em Portugal, graças a Deus, quem quiser casar, casa, como quem quiser viver junto, vive, como quem quiser o que queira, faz. Vivemos numa sociedade livre, democrática. Agora, não se pode transformar o casamento numa união de facto e uma união de facto num casamento, que não são a mesma coisa. Nem estabelecer aqui uma teoria de vasos comunicantes em que se retira a densidade ao casamento e dá-se densidade às uniões de facto e depois tem-se ali mais ou menos uma boa, não faz sentido. São institutos diferentes, precisamente para que as pessoas, porque eles optem, querendo, sabendo exatamente o que lá está. E das consequências desse ato deve ser pensado afetivamente, mas pensado também juridicamente. E se, naquilo que se altera, esta lei do divórcio, altera-se no que já é residual, que é o divórcio litigioso. O divórcio litigioso representa em Portugal, salvo erro, não me recordo, mas salvo erro, 7% dos casos de divórcios que acontecem em Portugal. São residuais. E quando acontecem, acontecem porque as pessoas querem mesmo litigar. Ou porque têm razão, ou por uma questão, porventura, menos nobre. Mas é porque as pessoas querem litigar. Porque ficou mágoa, porque seja, e a pessoa quer litigar, não quer muito consentimento, quer o litigioso. E a questão que está aqui em causa, neste processo, neste projeto de lei, é saber se essa litigância acaba. E essa litigância não acaba, pelo contrário, do meu ponto de vista, complica-se. Porque o Sr. Bastonário, sobre isto, pedir a sua opinião. Olha, porque em primeiro lugar diz que é o divórcio sem consentimento de um dos cônjuges. Só que a gente vai à lei e o que lá vê é que o divórcio sem consentimento de um dos cônjuges é proposto por um cônjuge contra o outro. Percebem agora a questão da semântica da publicidade enganosa. É que o tal divórcio sem consentimento de um dos cônjuges é proposto por um cônjuge contra o outro. Ou seja, tal qual no atual divórcio litigioso. Não muda nada. Logo, ao que parece, a vontade do outro já releva para alguma coisa. Mas que não seja pela via da contestação. Depois, continua a ter de ser feita a prova dos fundamentos que atualmente são fundamentos do divórcio litigioso. Com a diferença que não se releva à culpa. Que não deixa de ser perverso. E até um bocadinho contraditório. Porque a pessoa, o facto de divórcio ser sem consentimento de um dos cônjuges, não significa que a pessoa pode ir ao tribunal e dizer: olha, eu quero-me divorciar. Já está. Não é. Isso era a solução do Bloco de Esquerda. Justiça lhe seja feita. O Partido Socialista quis ir atrás nesta agenda social, depois fez aqui uma coisa que doutrinariamente não faz sentido. O Bloco de Esquerda compreende-se e pronto. E a iniciativa é coerente do ponto de vista do Bloco de Esquerda, daquilo que defende politicamente. O Partido Socialista é que não pode, quer dizer, não pode ficar ali a meio caminho. Uma coisa não joga com a outra. E neste caso, dizer-se que quer dizer, a pessoa não só tem que intentar a ação, porque tem que requerer o divórcio contra o outro, como depois tem que continuar a fazer prova daquilo que são os requisitos do divórcio litigioso. Exemplo, violência doméstica, porque o Sr. Bastonar aqui o trouxe. Há um caso de violência doméstica. Bom, a senhora ou o senhor querem se divorciar, o divórcio é sem consentimento do outro cônjuge, mas tem que intentar a ação contra o outro e depois tem que fazer prova da violência doméstica. E perversão aqui, culpa do ponto de vista jurídico, é que a senhora ou o senhor fazem prova da violência doméstica e depois essa culpa não é relevada contra o cônjuge que a praticou. Isto faz algum sentido? Não faz nenhum sentido. Porque aqui a parte mais desprotegida da relação conjugal é aquela que pode ser divorciada sem sanção do outro que prevaricou. Porque não lhe apetece, por exemplo, recorrer à via civil para efeitos indemnizatórios? Pode acontecer. E deste ponto de vista, a parte mais desprotegida de uma relação conjugal é aquela que fica sem defesa pela via do divórcio. E esse é exatamente um aspecto que o legislador queria acautelar, não é? Porque pela nova lei, a parte que foi objeto da violência doméstica vai ter que a demonstrar para se divorciar e, no fim, o que praticou essa violência doméstica pode resultar sem qualquer consequência pelo facto. Isso nem sequer é justo. E desse ponto de vista, a culpa não é a culpa no plano divino, ou eclesiástico, ou clerical, ou o que queiram. É mesmo do ponto de vista jurídico, de responsabilidade, de quem assumiu um casamento como um ato consciente, um contrato, mas como um ato consciente, opção de vida. Não é? Bom. E, terceiro aspecto, para quem queira mesmo litigar, porque se diz que, para efeitos indemnizatórios, a ação corre, estamos no último 1773 do projeto de lei, não é? Essa litigiosidade também pode estar garantida se as pessoas quiserem. Conseguem, querendo acabar com a culpa, conseguir aumentar as instâncias de litigância, que é uma coisa extraordinária. Não é? Repetindo, a pessoa tem que demonstrar objetivamente o que atualmente é fundamento de divórcio litigioso, no divórcio, muito embora não avalie, do ponto de vista ético ou jurídico, a culpa. Mas depois vai para uma ação civil discutir essa culpa para efeitos indemnizatórios. Portanto, cria-se dois graus de litigância para o mesmo facto jurídico. O tal partido que quer deixar de relevar a culpa como fundamento do que seja. Portanto, isto não faz nenhum sentido, senhor magistrado, salvo a minha opinião. Como não faz sentido muitas outras coisas, eu sou dos que concordo, acho que, de resto, nisso a opinião é unânime, com que a separação de facto pelo prazo de um ano seja suficiente para justificar o divórcio. Sim, senhor, 3 anos é um excesso, quem está separado há um ano mal vai, já percebeu que a coisa não funciona, não tem que esperar mais tempo. Mas se assim é, porque é que se mantém a ausência por período equivalente? Porque a ausência no Código Civil faz sentido por período menor quando se relevava a culpa, quando se relevava a separação de facto por período maior. Porque a ausência existe uma prova muito mais difícil e muito mais complicada do que a separação de facto. Então, quer dizer, quando tinha a separação de facto por 3 anos, manter a ausência por um ano fazia sentido. Porque quando fosse um caso de ausência sem que se tivesse notícias desse cônjuge, bom, não se tinha aos 3 anos para a separação de facto, não se conseguia o divórcio por essa via, mas já se conseguia demonstrar um ano de ausência por não se ter notícia do cônjuge, então requeria-se o divórcio por essa via. O que não faz sentido nenhum é manter a separação de facto e a ausência pelo mesmo prazo. Então, se já pode invocar a separação de facto, invoca a separação de facto, no final parágrafo. Tem uma prova muito mais fácil. A ausência perde sentido. Mas, senhor bastonário, a falta de densificação normativa, por exemplo, esta coisa que aqui se diz agora, de que cada cônjuge, o cônjuge pede em caso de divórcio o benefício recebido do terceiro em razão do casamento. Sem mais. As prendas de casamento são um benefício recebido do terceiro em razão do casamento. O que é que lhes acontece? Vão ser devolvidas? Claro que depois aqui pode haver a tal densificação pela via jurisprudencial, não é? O juiz depois define o que é, mas, na boa verdade, é uma liberalidade feita por terceiro. A sua casa não é uma questão menor. Para quem seja jurista sabe que não é uma questão menor. Para quem não seja, pode achar, leva as coisas pela rama e não percebe o Código Civil o que significa nos tribunais portugueses, não é? Mas quem seja jurista sabe do que eu estou a falar. Porque tudo pode ser objeto de litígio. E essa é uma liberalidade feita por terceiro. E uma liberdade feita por terceiro, às vezes com muito significado monetário, e que acontece por causa desse casamento. E a pessoa que o dá, às vezes parentes, em locais mais conservadores do nosso país, dá por via desse casamento que julgou tivesse uma duração que não aquela, não é? E que pode suscitar a questão da liberalidade. Ah, eu fiz porque achava que, e eu até sou padrinho ou sou não sei o quê, divorciar-se, ainda quero isto de volta. É uma liberalidade feita por terceiro, juridicamente faz todo o sentido. Não é uma questão menor. E depois, eu percebi do Sr. Bastonário que lhe agrada esta alteração, o que antes era o poder paternal, que agora são as responsabilidades parentais. Mas eu vou dizer o que é que não me faz, o que não me faz sentido, Sr. Bastonário. É que se entenda, se há coisa que eu percebi no direito de família, é que raramente um divórcio terminou com a dissolução do vínculo conjugal. E quase sempre os filhos, quando o divórcio deixou mágoa, foram objeto desse litígio para além do divórcio. Todos nós assistimos todos os dias crianças a serem utilizadas num litígio entre dois anteriores cônjuges que quiseram perpetuar essa mágoa e perpetuam, muitas vezes, durante muitos anos, ou pelo menos até o tempo em que a criança já cresceu o suficiente para poder decidir por si. E, portanto, definir-se sem mais esta coisa das responsabilidades parentais de particular importância, eu acho um perigo tremendo. Porque dá-se a margem para toda a arbitrariedade e para potenciar todos os litígios dentro da relação dentro daquilo que foi uma relação conjugal que cessou. Porque o que é para mim responsabilidade parental de particular importância, pode para a minha ex-mulher não ser responsabilidade parental de particular importância. Mas porque a norma não densifica, não diz o que é responsabilidade parental de particular importância, vamos ter litígios todos os dias no tribunal. Todos os dias. Porque a minha ex-mulher acha que aquilo não tinha importância, não é responsabilidade parental de particular importância, mas eu acho que é. E, portanto, lá vou eu para o litígio. O legislador tem que acautelar as potenciais situações de litígio, evitando-as sempre possível. Mas para isso tem que ser preciso, não pode deixar um diploma como o Código Civil. Estas coisas ao arbítrio do pensamento de quem se divorciou. Então agora o cônjuge, ou o ex-cônjuge, é que vai decidir o que é a responsabilidade parental de particular importância. Eu consigo antever aqui as maiores complicações, como consigo antever as maiores complicações neste novo crime. Vou terminar, se passo já para neste tal novo crime de incumprimento das responsabilidades parentais. Porque responsabilidades parentais são desde logo todas aquelas que constem do acordo de regulação de tempo paternal. Todas. E entre elas está, por exemplo, que o pai vai buscar a criança às X horas e entrega às Y horas na casa da mãe, por exemplo, não é? O pai agora atrasa-se uma hora ou atrasa-se duas horas, isso é uma responsabilidade parental que está consagrada no acordo de regulação de tempo paternal. E vamos ter a mãe desavinda, chateada, que ainda tem mágoa do divórcio do que aconteceu antes, ou o pai, dependendo das circunstâncias, a participar criminalmente porque no acordo de regulação de poder paternal, agora das responsabilidades parentais, está com a criança, tinha que ser entregue às 7 da tarde e a criança foi entregue às 9 da noite. E lá vai processo de crime. E porque isto aqui, supõe-se, depende de queixa, não é? Vamos ter queixas à razão semanal da relação parental, não é? Vai ser a razão semanal. E basta, não, basta perceber um bocadinho de como funciona a relação entre ex-cônjuges, muitos deles, com filhos, para além do divórcio, para se saber que vai ser assim. Vai ser muito trabalho para advogados, mas para quem quer resolver também o problema da morosidade processual e retirar ações tribunais, também não deixa de ser bonito. E depois, Sr. Bastonar, o que eu considero que é o mais grave deste diploma, que é a forma como, numa fórmula, deixa desprotegido o cônjuge já é mais desprotegido. Acabando com o tal critério da culpa, do ponto de vista jurídico, permitir-se que quem prevarica sem consentimento o outro cônjuge nestes termos requer ao divórcio e que quem sofreu isso na pele todos os dias, no final veja ao divórcio e sendo a parte mais desprotegida não possa fazer nada. Que muita gente não quer sequer litigar. Muita gente pode não querer litigar. E a tal mulher que aos 54 anos se vê de repente a saber cozinhar, nem sequer sabe utilizar uma máquina de escrever, é a mesma que nestas circunstâncias pode ter sido objeto da tal violência doméstica, ter sido decretado o divórcio, não ter requerido a tal ação para efeitos indemnizatórios e ficar completamente na mão por culpa exclusiva do outro que o requereu. Isto é justo? Faz algum sentido? Não faz nenhum. E é mesmo assim. E é mesmo assim. Não é? E o que, precisamente porque vocês acharam que fazer meio dúzia de remendos no Código Civil que Sr. politicamente resolviam a questão.
Sr. Deputado Nuno Melo, eu não lhe peço para terminar, mas peço de razoabilidade.
Termino mesmo, tenho toda a razão, Sr. Presidente. Termino mesmo só para lhe dizer, Sr. Bastonar, antes de mais, que a propósito do crime de violência doméstica, eu acho muito bem que seja um crime público. Exatamente porque a maior forma de coação sobre um dos cônjuges é a sua situação familiar. E uma mulher que sofre violência doméstica em muitos pontos deste país e que é obrigada a queixar-se para que o marido seja objeto de procedimento criminal, é mesmo uma mulher que garantidamente se voltar para casa depois tem o marido a reforçar nessa violência doméstica como retaliação pela queixa que ela fez. E sendo que sabemos nós, nem sequer há casas de acolhimento suficientes e muitas mulheres nem sequer sabem da existência de casas de acolhimento que permitam salvaguardar a pendência desse litígio. Não é? E por isso é que o crime tem que ser público. A pessoa depois até se pode arrepender, muito bem. Mas independentemente de se arrepender, não há nada que justifique esse ato. Sobre um dos outros cônjuges, qualquer que ele seja. Quanto aos tribunais judiciais e ao mapa judiciário, telegraficamente, em primeiro lugar, a reforma apenas toca no mundo dos tribunais judiciais, não toma em consideração os julgados de paz, não toma em consideração a mediação penal, perguntar se lhe parece bem. O novo mapa judiciário também não está articulado com o mapa relativo à justiça administrativa. Não potencia economias de escala. Saber se também lhe parece bem ou se do seu ponto de vista deveria ser dessa forma articulada. Depois, do meu ponto de vista, pensa-se esta reforma apenas na perspectiva da judicatura, dos senhores juízes, E, desde logo, este gabinete de apoio ao juiz reflete-o. Quer dizer, não é apenas o senhor juiz que precisa de um gabinete de apoio. Porventura ao Ministério Público e cada um destes tribunais, mas ainda quando se trata de crimes de especial complexidade e de crimes económicos e de muitos outros, precisa mais deste gabinete de apoio do que o seu juiz, que tem mais tempo para dirimir o conflito e o julgar. Ou pelo menos seguramente que ambos precisam. Isso não acha que está pensado apenas do ponto de vista da judicatura? Se lhe faz sentido, se eu bastonar com um juiz, possa ao mesmo tempo ter funções jurisdicionais e funções de gestão dos tribunais? Se não lhe parece que também isso vai potenciar conflitos e ter prejuízo para a boa administração da justiça? Se lhe faz sentido que o presidente do tribunal tenha que gerir o tribunal, ter decisões que são complicadas para diferentes agentes da justiça e depois ter que vestir ter que decidir jurisdicionalmente o que seja. Se não lhe parece que devia ter exclusividade na gestão do tribunal. E a última questão. Se não lhe parece que, desde logo nos maiores centros urbanos, a comarca pudesse ser dividida internamente para em áreas territoriais menores, perfeitos, seriam quase tribunais de pequena instância criminal coincidentes com as grandes esquadras, para dar resposta àquilo que tem que ser célebre, por exemplo, primeiro interrogatório do arguido detido, enfim, imensas questões, onde há mais criminalidade nos grandes centros urbanos, haver uma mais fácil articulação entre estes pequenos tribunais de pequena instância criminal, como acontece em muitos países, e as grandes esquadras, dando celeridade nesta sede à litigância penal. Obrigado, Sr. Presidente, agradecendo-lhe a tolerância.
O senhor... Sr. Presidente, eu agradeço-lhe não ter dissecado a proposta de lei de mapa judiciário, como fez com o projeto de lei do divórcio, porque nesse caso teríamos que adiar a nossa reunião das 15 horas aí para as 20. Mas eu agora não tenho coragem para pedir a nenhum dos senhores deputados que estão inscritos que sejam breves, porque não fiz o mesmo para o deputado Nuno Melo. Mas, de qualquer maneira, pedi alguma razoabilidade, tendo em conta que temos uma reunião às 15 horas com o Conselho do Ministério Público. Sr. Deputado Luís Fazenda.
Sr. Presidente, eu correspondo ao seu pedido implícito. Eu queria saudar o Sr. Bastonário da Ordem dos Advogados. As críticas que aqui traz ao Parlamento, num repto ao Parlamento, em relação à crise da justiça, essas críticas são sempre bem-vindas. Sociedades caladas e unânimes é que não produzem alterações nem soluções. Em relação às suas observações acerca do mapa judiciário, ouvimos com simpatia a crítica à chamada gestão autocrática e gostaríamos de dizer, do ponto de vista do Bloco de Esquerda, que temos as maiores reservas sobre a declaração enfática do Governo que não haverá encerramento de tribunais. Presumimos que alguns ficarão no limbo, que é uma antecâmara da sua extinção. Há uma espécie de destino traçado para um conjunto de tribunais, acentuando aquilo que são as assimetrias no acesso à justiça em Portugal. Gostaria de recordar que, em devido tempo, o Bloco de Esquerda apresentou um projeto de lei para a admissão do recurso de amparo, também foi, nesse momento próprio, reprovado, mas partilhamos da necessidade desse mecanismo. Acerca de outras questões aqui hoje levantadas sobre os projetos de lei do divórcio, eu gostaria de chamar a atenção que o projeto de lei do Bloco de Esquerda não prevê 6 meses. É baixar a separação de facto de 3 para 1 ano. 6 meses é no caso de não haver oposição. Portanto, o fulcro do projeto de lei é diminuir os prazos de 3 anos para 1 ano, solução que, aliás, o Partido Socialista posteriormente acompanhou no seu projeto de lei. Enfim, eu gostaria também de dizer em meu nome pessoal ao Sr. Bastonário que muito prezo, que não entendo do ponto de vista filosófico como é que uma lei em Espanha, que era basicamente o projeto de lei que o Bloco de Esquerda aqui propôs e foi reprovado, da declaração de vontade unilateral para romper um contrato de casamento, fica um conjunto de salvaguardas do ponto de vista dos ex-cônjuges, dos filhos, etc. Funciona bem em Espanha e seria muito perigoso em Portugal. Não entendo porquê, enfim, teremos aí diferenças do ponto de vista filosófico, mas realmente nem concebo que, do ponto de vista cultural, nós tenhamos assim tantas diferenças em relação à Espanha, que nesta matéria não pudéssemos seguir um modelo parecido. Não quis o conservantismo em Portugal que evoluíssemos para aí. Mas isso não tem nada a ver com a proteção das situações mais fracas desse contrato. Porque, como se pode ver pela experiência aplicada em Espanha, há salvaguardas, como se poderia ver também pelo projeto de lei que nós apresentámos e até densificámos em função de várias críticas de várias bancadas ao longo do tempo que temos sustentado aqui na Assembleia da República. Gostava também de chamar a atenção que temos aí uma diferença de entendimento, embora se perceba a generosidade da atitude, em relação ao facto da violência doméstica ser um crime público. Essa circunstância resultou até de um projeto de lei que o Bloco de Esquerda apresentou nesta casa, e tem a ver com o facto de, na maior parte das situações, a ofendida, porque é normalmente uma ofendida, não se queixar. E, portanto, à época, o número de casos que eram julgados em Portugal era absolutamente irrisório. Hoje há uma circunstância diferente. E a situação é também ela muito grave, porque o número de homicídios nessas circunstâncias tem vindo a aumentar. E eu creio que essa é uma arma absolutamente indispensável para o combate a esse flagelo na nossa sociedade. Não temos também uma visão juridicista deste fenómeno, nem tudo se resolve pelo recurso judiciário, mas é uma peça fundamental no combate a este flagelo que temos na nossa sociedade. Teremos aí uma diferença de interpretação. Compreendendo a singularidade de algumas situações, em que porventura as pessoas quereriam regenerar uma relação que tinha sido destruída por atos desse género, por uma conduta assim tipificada, mas na verdade há um bem maior a proteger, e isso creio que ultimamente os tribunais têm vindo a dar testemunho bem claro da mais-valia que foi o facto da violência doméstica ter sido tornada crime público. Não vejo também aí nenhuma alusão a uma espécie de um feminismo impertinente que estaria a invadir, estaria a intrometer nos mecanismos da soberania. Muito pelo contrário, creio que é uma reação que tem vindo a ter eco na sociedade e que nos habilita para uma justiça mais próxima do cidadão. Sr. Bastonário, mais uma vez queria agradecer o seu contributo e o desejo da nossa parte. Venha sempre e sempre da mesma forma correta e desassombrada com que nos traz aqui aquilo que não só são as suas críticas, como também os seus contributos para ultrapassar a crise da justiça em Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Paulo Luís Fazenda. Tem agora a palavra o Sr. Paulo Luís Campos Ferreira.
Que já tive a oportunidade de privar questões também de ruptura ou de estruturação de novos temas da comunidade consigo e que com humor, mas com responsabilidade fizemos isso com gosto. Gostava de lhe dizer que o Sr. Bastonário, muitas das vezes, todas as vezes tem graça e muitas das vezes tem razão. E, mais uma vez, a sua vinda aqui hoje, do meu ponto de vista, veio confirmar isso. Relativamente ao mapa judiciário, eu gostaria de ter a sua confirmação, porque na sua intervenção inicial, praticamente fiquei com esta ideia, mas gostaria de ter a sua confirmação, se partilha destes meus receios que lhe vou elencar. Ao não haver no texto da proposta relativa ao mapa judiciário uma garantia da manutenção de que os atuais tribunais Thank you.
agradecer o contributo que os ministros estão a e queria colocar algumas questões à proposta de organização e funcionamento dos tribunais, sendo certo que da exposição inicial do senhor Bastonário já ficam muitas questões, muitas das questões que queria colocar já ficaram respondidas e, portanto, isto é apenas um pequeno grupo. Algumas que resultam de algumas afirmações sobre o cenário e outras que sobre as quais não ouvimos a sua opinião. De qualquer forma, julgo que da intervenção inicial do Sr. Bastonário há muitas preocupações que o PCP tem levantado, que acabam por ser comuns à exposição que o Sr. Bastonário aqui nos trouxe, e sobretudo porque estamos em crer que esta proposta de lei contribui decisivamente para o agravamento das condições que já hoje os cidadãos sofrem, para as dificuldades que hoje os cidadãos sofrem no acesso à justiça, e agora até no seu sentido mais físico do termo, isto é, com esta proposta de lei entendemos nós que os cidadãos ficam de facto mais longe da justiça. E o senhor Bolsonaro fez uma referência precisamente à situação que no Alentejo ocorre, e eu dava-lhe uma situação ainda mais clara, um exemplo ainda mais claro, e é uma situação que resulta de um golpe que o Partido Socialista tenta dar. Tem outros objetivos, tem o objetivo de controlo da Associação de Municípios do Distrito de Évora, mas tem que ver com o Conselho de Mora deixar de estar afeto àquilo que era hoje o círculo, que é hoje o Círculo Judicial de Évora, e passa a estar afeto à comarca que terá sede inevitavelmente em Porto Alegre, e de Mora para Porto Alegre não há um único transporte público. Um único. Para além dos morenses deixarem de estar a 60 km de Évora para passarem a estar a 95 de Porto Alegre, nesta situação em concreto não há sequer um único transporte público para Mora, porque todos eles vão para Évora. Porque é ao distrito de Évora que o Conselho de Mora pertence, apesar de ficar integrado na comarca de Porto Alegre. Portanto, este é um exemplo claro de como os cidadãos ficam, de facto, mais longe da justiça. Mas o Sr. Bastonário deu como um resultado positivo desta proposta de lei o facto de, sobretudo em relação à justiça especializada, portanto, em relação aos juízes especializados, que são hoje tribunais especializados, haver maior possibilidade de eles ficarem mais próximos dos cidadãos. E a questão que queria colocar é muito concreta. O artigo 78 da atual Lei 399 já diz hoje que podem ser criados os seguintes tribunais de competência especializada: instrução criminal, família, menores, trabalho, comércio, marítimos e execução das penas. Concretamente, em relação ao exemplo que o Sr. Bastonário utilizou da instalação do Tribunal de Competência Mista em Sines, que é o Tribunal de Trabalho e Família e Menores, o que é que hoje, na legislação que nós temos hoje, concretamente neste artigo que acabou de ler, do artigo 78 da lei que temos hoje em vigor, Lei 399, o que é que hoje impedia que o Governo instalasse em Sines um Tribunal de Trabalho ou um Tribunal de Família e Menores? Nada. Aliás, até hoje, a justificação que sucessivos governos deram para a não instalação destes tribunais foi o baixo índice de litigiosidade. E a verdade é que, com esta comarca piloto, este juízo misto será ali instalado com o mesmo nível de litigiosidade que até hoje impedia a instalação dos tribunais especializados. E, portanto, nós estamos em crer que esta proposta de lei não traz nada de novo relativamente à potencialidade, às potencialidades que já hoje a legislação prevê de criação desta justiça especializada mais próxima dos cidadãos. O problema é que, até hoje, os critérios políticos utilizados para não fazer mão destas possibilidades que já a lei previa, continuarão a estar na dependência do Governo para criar ou não esse juízo de competência especializada. O que é que nos garante que, passada esta experiência, aquele juízo de competência mista em Sines se mantém? Porque a sua manutenção depende da vontade do Governo. E se o Governo, passado este período experimental, entender que, afinal, o nível de litigiosidade não justifica a manutenção daquele juízo, volta a fazer aquilo que já hoje faz, que é a retirar aquele juízo que instala em Sines. E, portanto, em nosso entender, a possibilidade de criação de tribunais de competência especializada, que já hoje existe, não foi devidamente aproveitada pelo Governo, por sucessivos governos. Aliás, e há um dado de preocupação naquilo que diz respeito a esta proposta de lei, porque esta proposta de lei significa, de facto, um cheque em branco, porque não se diz no texto da proposta de lei que serão criados juízes de trabalho onde hoje existem tribunais de trabalho e eles serão todos mantidos e serão instalados novos juízes de trabalho, por exemplo. Mas o estudo que baseou a apresentação desta proposta de lei apontava para o encerramento de 44 dos atuais 66 tribunais de trabalho. Tal e qual como apontava para o encerramento de muitos outros tribunais de competência especializada, com exceção dos tribunais de família e menores, para o qual de facto apontava para o crescimento. Mas a verdade é que o estudo apontava para a diminuição desta competência especializada, tornando-a mais distante dos cidadãos. E, portanto, este é um motivo de preocupação e gostávamos de ouvir do Sr. Bastonário se entende que, de facto, esta proposta de lei garante ou não que essa justiça especializada fica, de facto, mais próxima dos cidadãos, ou se é preciso introduzir aqui alguns fatores, ou é preciso introduzir aqui algumas correções para que, de facto, essa garantia se mantenha, pelo menos aquilo que diz respeito à manutenção dos tribunais que atualmente temos em funcionamento. Há depois uma outra questão que gostava que o Sr. Bastonário já abordou também, mas que gostava que nos pudesse deixar aqui mais alguma reflexão sobre isso, se for possível, e que tem que ver com a criação desta estrutura piramidal no funcionamento dos nossos tribunais, com vários níveis de, consideramos nós, de interferência naquilo que devia ser a garantia da independência dos juízes. Isto é, a criação de uma estrutura piramidal que, do juiz que decide no juízo, passando pelo magistrado coordenador do juízo, pelo juiz presidente do Tribunal de Comarca e terminando no Conselho Superior da Magistratura, a coberto da justificação de gestão e organização dos tribunais, pode ser, de facto, uma estrutura que introduz fatores de limitação da independência dos juízes. E há dois exemplos muito concretos daquilo que estamos a dizer. O artigo 87, número 4, nas suas alíneas A e F, prevê que o juiz-presidente possa implementar métodos de trabalho e objetivos mensuráveis para cada unidade orgânica, sem prejuízo das competências e atribuições nessa matéria por parte do Conselho Superior da Magistratura, designadamente na fixação de indicadores de volume processual adequado. 87, número 4, alíneas A e F. Portanto, a linha A prevê a implementação de métodos de trabalho e objetivos mensuráveis para cada unidade orgânica pelo juiz-presidente. E a linha F prevê que o juiz-presidente possa propor ao Conselho Superior de Magistratura a reafetação dos juízes no âmbito da comarca. No projeto anterior era o próprio juiz-presidente que podia proceder a esta reafetação. O Governo foi alertado para a violação do princípio do juiz natural que essa proposta implicava e, portanto, substituiu a competência do juiz-presidente pela competência do Conselho Superior da Magistratura por proposta do juiz-presidente. Entendemos nós que não é a alteração de um órgão que promove esta reafetação que salvaguarda o princípio do juiz natural. O princípio do juiz natural implica que não haja reafetação de juízes no âmbito da comarca. E, portanto, uma vez distribuído um processo àquele juiz, ele não deve ser por um crime de reafetação dentro da comarca que essa distribuição deve ser posta em causa. Mas a implementação dos métodos de trabalho, dos objetivos mensuráveis, traduz, de facto, uma preocupação, que é uma preocupação, tem que ver com uma preocupação, provavelmente uma preocupação de celeridade e uma preocupação de estatística, com a definição de objetivos quantitativos, aliás, mensuráveis, que devem estar, a cada unidade orgânica deve estar sujeita. Entendemos nós que não são objetivos que se devam adequar ao sistema de justiça, porque entendemos nós que mais que a quantidade de decisões preferidas por um tribunal, importa a qualidade dessas decisões. Entendemos que serve muito pouco a justiça termos um tribunal que profere 3 mil decisões por ano, se na prática depois elas não forem confirmadas em sede de recurso, ou melhor, se todas elas forem contrariadas em sede de recurso, de pouco serviu essa celeridade. Agora, obviamente, que a celeridade deve ser uma preocupação do sistema de justiça, sob pena de denegação da justiça pela via da morosidade. Agora, a fixação do volume processual adequado é um mecanismo que podia ser explorado de outra forma e que não o é, e que nesta proposta de lei não merece grande atenção por parte do Governo, e, portanto, pela via deste mecanismo de gestão e organização dos tribunais, introduzem-se, em nosso entender, fatores de limitação da independência dos juízes. Porque depois, o cumprimento destes objetivos, por parte do juiz-presidente, a própria implementação dos métodos de trabalho, o que é que isto significa na concreta competência jurisdicional e na independência que deve estar garantida a cada juiz na sua competência jurisdicional. E mesmo o facto de haver um órgão de cúpula, que é o Conselho Superior da Magistratura, que em nosso entender tem sofrido uma politização que não deveria ser de facto o sentido da alteração deste órgão. Aliás, ainda recentemente discutimos uma alteração ao Conselho Permanente do Conselho Supremo da Magistratura que aponta para o acréscimo dos membros designados pelo poder político e sobretudo no quadro em que a este Conselho são atribuídas estas funções no plano da organização, é o Conselho Superior da Magistratura que vai designar os 39 presidentes dos tribunais de comarca. E é este Conselho politizado que vai determinar os presidentes que depois, na prática, vão ter este tipo de poderes, de controle e de interferência naquilo que é a atividade de cada um dos juízes. E, portanto, entendemos nós que isto é uma situação de todo contrária àquilo que é o princípio da separação de poderes, o princípio da separação entre o poder político e o poder judicial, e que deve, de facto, sofrer muitas alterações em certa discussão na especialidade desta proposta de lei. Esperemos que venha a ser. E há uma preocupação que já... E esta preocupação, agora, temo-la de forma acrescida, uma vez que tivemos a oportunidade de ouvir recentemente a Sra. Diretora-Geral da Administração da Justiça, na qualidade de Presidente do Conselho dos Oficiais de Justiça, nesta comissão, e a própria Sra. Diretora-Geral, na qualidade também de participante na elaboração desta proposta de lei, não se eximiu de dar algumas opiniões sobre esta orgânica que está delineada. E dizia à Sra. Diretora-Geral que o facto de se prever que possa ser um juiz desembargador, presidente do Tribunal Comarca, tem que ver com o facto de, sendo desembargador, este juiz já ter um ascendente sobre os outros juízes e não precisar de se impor. Ora, isto é claro quanto a nós, na perspectiva que é uma perspectiva errada da forma como o Tribunal deve ser gerido. Porque o Tribunal deve ser gerido na perspectiva de ter um presidente de comarca que se impõe aos outros juízes e que tem um ascendente sobre eles. O juiz-presidente, a figura do juiz-presidente, que já está hoje prevista na Lei 3 de 99, deve ter competência e o âmbito de funções muito restrito àquilo que é a mera gestão do Tribunal. Não tem que ter ascendente nenhum para gerir. Mas qual é o ascendente que o Presidente do Tribunal de Comarca precisa ter para gerir o Tribunal, para gerir os meios? A menos que haja, de facto, aquela perspectiva de interferência no trabalho de cada um dos juízes. E, portanto, para isso já é preciso um ascendente sobre os outros juízes, já é preciso que o juiz-presidente se imponha aos outros juízes, e daí esta solução que o Governo aponta. E, portanto, acompanhamos esta preocupação que aqui nos deixou e que deixava estes dados acrescidos relativamente a esta preocupação com a salvaguarda da independência dos juízes, que a nós nos parece, de facto, ser um ponto decisivo de crítica a esta proposta.
Muito obrigado. Está inscrito o deputado Ricardo Rodrigues.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também vou ver se consigo ser rápido nas questões, mas, em primeiro lugar, gostaria de agradecer a presença do Sr. Bastonário. Em segundo lugar, dizer que nutro simpatia por muitas das questões que o Sr. Bastonário aqui nos trouxe. E, em terceiro lugar, dizer-lhe que agradeço que utilize a Assembleia da República como palco para dar algumas denúncias que me parecem muito importantes que o Bastonário deve fazer. E, portanto, partilho consigo essa visão de que aqui na Assembleia da República é o local ideal para se fazer esse tipo de denúncias que noutro sítio podia ser sem contexto. E, portanto, aqui é a Casa da Democracia, é a Casa dos Direitos, Liberdades e Garantias, e essa comissão, por excelência, é esse fórum onde algumas das denúncias que o Sr. Bastonário fez são, para nós, ou para mim pessoalmente e para o Partido Socialista, bem vistas e acarinhadas. Feito essa introito que me parece justificar-se, e ainda agora àquilo que interessa. Aquilo que interessa no sentido material do objeto da nossa reunião. Gostaria também de dizer ao Sr. Bastonário que muitas das questões que o Sr. Bastonário aqui nos trouxe também estão, enfim, fora do âmbito do objeto dessa reunião. A dupla conforme, o Conselho Superior da Magistratura, o Supremo Tribunal de Justiça, as alçadas, enfim, várias questões que em algumas delas partilho a mesma opinião com o Sr. Bastonário, mas noutras discordo. Seria talvez próprio para um fórum diferente que não o parecer sobre o mapa judiciário e as propostas de lei sobre o divórcio. De qualquer maneira, duas ou três questões. Concordo com o Sr. Bastonário quando diz que o Supremo Tribunal de Justiça tem uma quantidade enorme de senhores juízes conselheiros, devia ser substancialmente reduzida. Essa é a visão do Partido Socialista. Nós entendemos que o Supremo Tribunal de Justiça é um órgão de excelência de uma representação que não um tribunal. Deve ser bem colocado. E também tem alguns.
prática e na experiência concreta do dia a dia possam ser repetidas ou possam ser modificadas a bem da justiça e a bem de ultrapassarmos essa crise que parece interminável no que diz respeito à justiça que afeta todos os países. Sim, que essa é a primeira edificação e o primeiro facto que parece relevante nesta proposta. Depois, também a preocupação comunitária, primeiro de tudo, que
Parlamento, porque não duvido minimamente da bondade das propostas. Agora, é preciso ver, de facto, as consequências das soluções que se estão a criar. No direito de família tem havido uma tendência para banalizar. Senhores deputados, se uma sociedade comercial vai à falência, reúne-se em tribunal um exército de advogados, presididos por um juiz, com síndicos, procuradores e tudo ali, para garantir o quê? Direitos de crédito dos credores. Uma família que se dissolve, que tem, às vezes, consequências patrimoniais importantes, relevantes, mas, sobretudo, há interesses, valores imateriais extraordinariamente importantes. Atira-se para a conservatória, para uma conservatória, como se fosse um ato burocrático. Ah, quem casa pode descasar. Não é verdade isto, é uma visão redutora. Ao casar-se está tudo bem, isso é só beijinhos e abraços, é felicidade para toda a vida e para além tudo. Não é? Agora, quando se estão a desfazer, quando se está a dissolver uma sociedade conjugal, é aí é que deveria... Eu só conheço um mediador, parece que é o juiz de direito em respeito pelo contraditório. Se os vão acusar de puxar a brasa à minha sardinha, eu sou advogado dos advogados como bastonário, mas acho que as partes só estão igual, só têm possibilidade de estar representadas com igualdade em juízo se forem representadas por advogados. É por isso que eu tenho mesmo muita preocupação essas coisas que agora estão aí na moda de julgados de paz, com as composições à força, é quase como o outro dizia para o filho, há de ser bombeiro voluntário, quer queiras, quer não. E, portanto, há de compor, quer queiras, quer não, há de chegar a acordo, quer queiras, quer não. Lembro alguns juízes a extorquir acordos por preguiça, que têm preguiça de fazer os julgamentos, porque não querem fazer. E, portanto, é tirar aí soluções, que é afastar a única possibilidade das partes de estarem representadas com igualdade perante o julgador. Isto retorna-se aos paradigmas. A justiça hoje funciona oscilante entre dois paradigmas extremos. O paradigma de Salomão, que é em que o juiz acha que os advogados estão a mais, alguns até acham que o Ministério Público também está a mais, e decidiam tudo sozinhos, iluminados pelas divindades em que acredita. Não é? Ou então o paradigma do Pilatos, em que está-se marimbando, lava as mãos e decide de acordo com as adagens mediáticas, de acordo com as ondulações do vento mediático que sopra, de acordo com a vontade das turbas, quase. Isto é muito perigoso. Isto é muito perigoso. E, portanto, eu acho que a questão... está previsto na lei as chamadas, aquilo que aqui se reduziu às prendas, acho que são doações de quintas, são doações de patrimónios valiosíssimos, que se deixam por herança para quando casar, se casar. Há casos assim, sob essa condição, doações para casamento. É preciso garantir, é por isso que eu digo, hoje em dia, para casar é mais importante ir a um advogado do que para o divórcio. É preciso garantir a cláusula de incomunicabilidade. Depois, é preciso fazer uma transferência, o chamado na linguagem popular, e perdoa o meu plebeísmo, se chama o golpe do baú, às vezes faz transferências de patrimónios colossais, de famílias, de uma família para outra, a mercê do casamento. E, portanto, a questão da incomunicabilidade das prendas, das coisas, tudo isto, enfim, estava garantido na lei, segundo um modelo napoleónico. O nosso Código de 66, nessa matéria, não foi muito diferente do Código de Seabra do século XIX, de 1868, mas com algumas evoluções positivas, mas poucas, muito, muito poucas. Eu acho que a solução encontrada depois do 25 de Abril, que foi sendo aperfeiçoada durante algum tempo, não é uma solução perfeita, mas eu temo que as soluções muito à pressa conduzam a que tragam consequências graves. Nunca, o divórcio nunca põe totalmente fim a um casamento. Quando o casamento foi verdadeiro, nunca acaba por divórcio, sobretudo quando há filhos. Porque as suas consequências permanecem para sempre. Sobretudo quando há filhos, permanecem para sempre. Isto deve ser tido em conta. Deve ser tido em conta. Cada um tem as suas experiências profissionais e pessoais. Eu sou divorciado. Felizmente, o meu divórcio foi feito com elevação, sempre salvaguardando. Herdei do divórcio, como uma das filhas, que eduquei, que sempre, e portanto acompanhei tudo isso, valorizando sempre o interesse dos menores, o interesse dos filhos, e sobretudo as condições materiais para responder adequadamente à satisfação desses interesses legítimos das crianças. O que nós assistimos hoje, a certa cultura de facilidade, é que os filhos são atirados de uns para os outros,
arremessados como consequências de um ato. Uma coisa absolutamente... Vemos quem anda nos tribunais e até, muitas vezes, mais pela experiência dos outros, vê-se coisas terríveis nessa matéria. E não é através da legislação, ou sobretudo através da legislação, que isso se corrige. É principalmente através de uma mudança de cultura. De uma mudança, de uma contribuição para a mudança de cultura, de uma intervenção. Eu lembro-me que discutia a violência doméstica quando era Presidente da Comissão dos Direitos Humanos e transformei essa questão da violência doméstica em Portugal numa prioridade, numa das três prioridades da minha Comissão, quando fui Presidente, e que aliás vim aqui e em consequência fui destituído logo a seguir dessa Comissão, que era a violência doméstica, as prisões e os imigrantes com isso, os imigrantes estrangeiros. E na violência doméstica eu disse claramente, coisa que desagradou a muitos colegas, disse que era preciso envolver a Igreja Católica, porque em muitas igrejas do país ainda se casam pessoas e leem um fragmento lá do Evangelho em que a mulher jura fidelidade, obediência ao marido. Pois dizem, mas desobedeceu-me, jurou-me, desobedeceu-me, levou. Quer dizer, não é assim, há uma cultura em que a mulher é subalternizada, qualificada. Aliás, num país onde maioritariamente dominado pela Igreja Católica, que tem uma grande influência, falo em 90% de crentes, não sei, mas que é muito grande, nós assistimos a coisas absolutamente incompreensíveis, que é que o culto mariano, o culto da Virgem Maria, numa religião que proíbe o sacerdócio às mulheres. E por aqui se pode ver o lugar que a mulher ocupa na cultura tradicional portuguesa, tributária dessa influência. E portanto, estas pessoas são... A comparação com a Espanha, Sr. Deputado Luís Fazenda, meu querido amigo, é assim, a Espanha é muito diferente de Portugal, muito igual e muito diferente. Tomáramos nós ter dado passos que deu a Espanha no sentido do progresso, no sentido do desenvolvimento, no sentido cultural. Desde logo a separação entre a Igreja e o Estado. Desde logo, nesse domínio, nós aqui ainda continuamos com uma concordata a influenciar o Estado aqui. Eu vejo até pela minha ordem dos advogados, nas cerimónias públicas, o papel da Igreja e dos dignitários da Igreja. No próprio Estado, só muito recentemente é que a Igreja deu de ter um lugar protocolar destacado que tinha. E, portanto, mas não queiramos comparar o peso das mulheres na cultura não feminista, mas na cultura espanhola. Basta ver o governo que tem maior maioria de mulheres. Eu nem no meu Conselho Geral consegui isso desta vez, mas tenho quase metade de mulheres no meu Conselho Geral. Portanto, somos muito diferentes. Somos muito diferentes, apesar de, aparentemente, também muito iguais. Portanto, eu defendo que, nas questões de família, o formalismo é o inimigo jurado do arbítrio, mais do que em qualquer outro ramo do processo. Não podemos, até porque as consequências não são tão nefastas como isso. Um ano para meditar, mesmo que estejam de acordo, aparentemente, não é demais. Há coisas que devem ser pensadas. Eu divorciei-me ao fim de 5 anos ou 6 de separação de facto. Não me trouxe prejuízos nenhums. Assumi todas as responsabilidades, a minha antiga mulher também, tudo, e a maior parte das pessoas pensa assim. As coisas aceleradas muitas vezes aproximam-nos daquelas situações que nós devemos evitar, que são às vezes o aparecimento de consequências que não se prevê. A violência doméstica como crime público, eu considero que há aqui um certo fundamentalismo. A solução anterior à atual norma do Código Penal, para mim, era equilibrada, porque permitia ao Ministério Público abrir um inquérito, mas permitia à vítima desistir na altura própria perante um juiz. Ou seja, nós vivemos o modelo de administração da justiça que hoje temos. Há muito fundamentalismo, sobretudo a partir da eclosão de certos crimes de grande dimensão, senhores deputados, sobretudo a partir do 11 de setembro. Antigamente, na barbárie, havia lá uma figura que os alemães chamavam por Ferlogs, não sei o quê, que era o criminoso, era apanhado e entregue à família das vítimas, era a vindicta privada. Nós hoje estamos num sistema oposto, que é o da vindicta pública. Quando se pune um criminoso, podemos fazê-lo por duas razões. E isto representam duas doutrinas, dois modelos que existiram ao longo dos tempos. Ou para reafirmar a autoridade da norma jurídica violada com a conduta criminosa,
ou seja, a autoridade do Estado, ou para reafirmar o valor do bem jurídico atingido com a conduta criminosa, com a prática delinquente. Pegamos no exemplo da vida. Porque o Estado protege a vida criando o crime de homicídio. Quem matar outra será punido com 8 a 16 anos de prisão. Homicídio simples. Porquê é que pune? Dizem uns. Porque desobedeceu à norma que o proibia de matar. São os positivistas, que deram origem aos totalitarismos de várias matérias. São os positivistas do século XIX. A autoridade do Estado, a autoridade da norma, violou a autoridade. Portanto, deve ser punido. Os outros dizem, não. Não é pela autoridade da norma. É pelo bem jurídico. Deve-se a punição ser para reafirmar, pública e solenemente, o valor do bem jurídico protegido. O valor da vida humana, seja ela de quem for. E dizem logo os processos. Não, não, isso é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Porque quando se pune o homicídio para reafirmar a autoridade da norma, não há limites para a punição. E então, condena-se à morte e executa-se. Mas quando ele é para reafirmar o valor do bem jurídico protegido, esse valor constitui um limite à própria condenação. E eu não posso, para reafirmar o valor da vida humana, condenar alguém à morte, porque estou eu próprio a negar esse valor. E isto faz toda a diferença. E, portanto, nós devemos evitar as soluções que muitas vezes satisfazem um sentimento de vingança inato àqueles que berram mais alto por justiça. A vítima não quer justiça. A vítima quer vingança. E aqueles que falam em nome das vítimas querem vingança. Não querem justiça. A justiça é para ser administrada pelo Estado. E esta é a separação que marca a passagem da barbárie para a civilização. É pelo Estado de forma serena, objetiva, fria, solene, mas ao mesmo tempo com limites e respeitadora dos próprios valores. Eu não posso condenar alguém por difamação, humilhando o difamador em tribunal, como acontece, infelizmente, com muitas coisas. Nós, aliás, temos um modelo penal muito próximo dos paradigmas religiosos, da penitência. A pena não é penitência. As penitenciárias eram desse tempo, vinham da penitência, o lugar onde se iam penitenciar a penitência. Os modelos prisionais do século XIX levaram, que apoiados na igreja, viu-se nos Estados Unidos, levaram à loucura, que era a penitência, era o isolamento, o silêncio, como forma de se redimir do crime praticado. Ao passo que os modelos, também nos Estados Unidos, curiosamente, no século XIX, o modelo republicano, progressista, era pelo trabalho. Nós temos hoje modelos absolutamente atrasados relativamente a certos países do terceiro mundo. Por exemplo, o Brasil. As prisões brasileiras são horríveis, são uma coisa horrível. Mas o modelo penitenciário é positivo. O preso, por cada 3 dias de trabalho, desconta 1 dia de pena. E conclusão. É a reeducação, a ressocialização. Opera-se pela criação de hábitos de trabalho. Trabalho que seja bem remunerado. Não digo como fosse no mercado cá fora, mas também não pode ser remunerado como acontece hoje nas nossas prisões, em que é residual, sem qualquer incentivo para os presos o quererem trabalhar e o quererem dedicar-se a trabalho. Portanto, há muita coisa a pensar no modelo de justiça e, sobretudo, muita coisa a prevenir, sobretudo quando temos as boas intenções. Nós cometemos erros quando temos certezas e os piores erros é quando temos certezas absolutas. E há que, muitas vezes, ponderar tudo isto. O crime de violência doméstica é uma chaga nacional. Não só contra as mulheres, contra as crianças, mas sobretudo contra os idosos. Né? Vai continuar a ser silenciado pelas vítimas. Eu tenho exemplos de idosos que foram espancados pelos próprios filhos para sair da casa deles. Porque nas casas não há espaço para 3 gerações. Já. Para sair da casa. E eu falei com um deles uma vez que me chocou. Disse, eu só quero é morrer. E não me autorizou a atuar, a fazer queixa. Só querem morrer. Dizia-me um velho de quase 80 anos que tinha que sair para esses depósitos de idosos que são os chamados lares que morrem na maior das solidões. Porque a pior solidão, caros deputados, não é o estar só, é a ausência da solidariedade. E isso existe de forma chocante em muitas da violência doméstica. E relativamente às mulheres, não é hoje a pior violência doméstica. Não é hoje a pior. Subsiste residualmente formas de violência extremas, de homicídios, de espancamentos, mas não é essa a pior violência. A pior violência é relativamente àqueles que não a querem denunciar. E não é por medo, é por vergonha, é por pudor. São os idosos ou aqueles que não as podem, que são as crianças. E isso deveria ser... Não é bom... Conselheiro, não é bom método de legislar segundo as ondas mediáticas, segundo aquilo que está na moda dos jornais, porque, infelizmente, isso conduz a muito maus resultados. Nós hoje, até aos anos 90, um homicídio era raramente, um homicídio simples, raramente era condenado a uma pena superior a 11 anos, 11, 12 anos no máximo.
hoje, qualquer homicídio, é raro que no momento que não vai para a qualificação e que não vai para próximo dos 20 anos. Não tem efeito nenhum. Não é através de leis que se combate a criminalidade, é através da eficiência e operacionalidade da polícia. Qualquer delinquente comete um crime porque se convence que não vai ser apanhado. Não é pela pena. Nós vemos se não acabava a criminalidade nos países onde há penas de morte. Onde há pena de não acaba. Portanto, é a operacionalidade da polícia. É meios, é cultura de eficiência na polícia e não através da legislação. Através do endurecimento das leis. Isso pode ser bom numa perspectiva fundamentalista ou de vindicta pública, mas não Nós hoje vemos as pessoas, qualquer crime, ouvem-se logo as vítimas, ou os familiares das vítimas. O que é que querem? Querem que o tipo seja o criminoso seja estripado, ou enforcado, não sei quanto. Não é bom legislar sobre esse tipo de influência. Mapas judiciário, gabinetes de apoio ao juiz, claro, o AP. É evidente. Há aqui uma entronização balofa, seródia, arcaica da figura do juiz. O juiz diz o direito. E neste aspecto há aqui uma situação que me parece estar a ser perigosa, que é esta figura do juiz-presidente, que parece que tudo tem convergido na criação de um órgão concentrado do poder judicial. O poder judicial, num Estado de Direito, num regime democrático, define-se a função do juiz, define-se como uma função multidisciplinar, plural e difusa. O professor Canutilho diz que o poder judicial é um complexo articulado de micropoderes. Ou seja, cada juiz é todo o poder judicial do mundo, no momento em que decide, no momento em que diz o direito. O que hoje parece estar a criar é um novo órgão de soberania por vias manhosas, por vias travessas, que é o Conselho Superior da Magistratura, que é um órgão quase de características sindicais. Está-se a dar tanto poder, tanta influência, tanta capacidade de condicionar os juízes, que está-se a transformar ele no verdadeiro depositário de todo o poder judicial. Isto é perigosíssimo. Isto é perigosíssimo. Eu não sou adepto de que se evolua para o modelo anglo-saxónico do case law, o modelo casuístico, sou adepto do princípio da legalidade, mas devemos ter muitas cautelas. Porque eu sei que para o poder político é muito mais fácil ter um interlocutor único, através do Conselho Superior da Administração, mas isso é perigosíssimo. E neste momento os sinais são extremamente perigosos, dada a concentração de poderes que está a ser feita no Conselho Superior da Administração. Desde logo, é o Conselho... E depois é isto. O Conselho Superior da Magistratura, como há momentos disse, é quem nomeia os juízes do Supremo Tribunal de Justiça. E, no entanto, são os juízes do Supremo Tribunal de Justiça que depois vão fixar, por via de recurso, as deliberações, os recursos das deliberações do Conselho. Há aqui coisas que estão mal. Isto está mal. Há qualquer coisa errada nisto que esta Casa deve refletir. E deve suscitar o debate. Rapidamente, porque... Eu falo com muitos juízes e dizem, não sou independente, nem tenho liberdade de decisão em muitos aspectos. Não quis adiantar-se, nem eu, agora também dado o adiantado da hora. A mistura de funções jurisdicionais com funções de gestão é mau. O juiz deve ser exclusivo. Deve ser exclusivo. Deve dedicar-se exclusivamente às suas funções jurisdicionais. A função do juiz é dizer o direito. Jurisdicional vem de jurisdictionis, jurisdictio, e os dicere, exatamente, dizer o direito. O modelo que temos aqui em Portugal é um modelo que desvirtua um pouco este paradigma. Nós, o juiz, ao dizer o direito, deve basear essa função na verdade dos factos apurados. Nós hoje assistimos a situações nos tribunais que é assim. O fulano tal vai preso preventivamente porque há perigo de fuga. Isto é o que diz a lei. Ficará preso se houver perigo de fuga. Portanto, o juiz não tem que fundamentar a decisão fazendo a transposição mecânica e literal dos termos da lei. Tem é que dizer porque é que há perigo de fuga. Mas não. Nós agora temos uma deliberação recente do Conselho Superior da Magistratura que proíbe os juízes de falar. Uma pessoa pode julgar e não pode falar. Ah, mas pode falar sobre os seus para explicar. Errado. A última coisa sobre o que o juiz podia falar é sobre as suas decisões. E porquê? Porque tudo aquilo que houver, se houver alguma coisa a explicar na sua decisão, é porque a decisão está errada. Porque todas as explicações devem estar na decisão, nos fundamentos da decisão. Esse é o que caracteriza e distingue a função jurisdicional das outras funções, das decisões dos militares, por exemplo. O Sr. Coronel decide assim, porque é assim, porquê? Porque tem aqui estas coisas que dizem que não poder fazer assim. O juiz decide que é assim, porquê? Porque é de direito e de verdade. E tem que demonstrar uma e outra coisa. Na fundo, tem que dar todas as explicações. Quando foi o caso do Sargento Luís, os senhores juízes lá do coletivo do Torres Notas que vieram a Lisboa dar explicações ao Conselho Superior da Magistratura. Errado. Quando é necessário dar explicações sobre uma sentença é porque a sentença está manca. Se houver explicações a dar que não estejam na decisão judicial, ela tem que ser anulada e repetida por outra que contenha as justificações, as explicações lá na sua própria. Isto é que distingue a função jurisdicional da função soberana ou daqueles poderes que se exercem e que se fundamentam em si próprios. O senhor militar decide assim, porque é militar, tem poderes e é assim. Não tem... Era o que acontecia antigamente no poder jurisdicional, que estava concentrado no rei. O rei recebeu o poder de Deus. Porquê é que o rei condenou? Porque é rei. Porquê é que o rei absolveu? Porque é rei. Porquê é que o juiz condena? Porque é juiz. Não. Porque é de direito e é de verdade. É essa a função do juiz. E é preciso chamá-los a essa, ao exercício efetivo dessa função jurisdicional. E o que nós hoje temos é um desvirtuar do paradigma jurisdicional em favor do paradigma de soberania. Que são as decisões soberanas, são aquelas que se fundam no próprio poder de quem as profere. Não. Fundam-se no direito e na verdade. Ora bem, divisão das comarcas nos grandes e perigos da... isto é assim, o mapa judiciário tem. Ele nasceu com um objetivo que, aliás, não escondeu na altura e que depois foi sendo aperfeiçoado e chegámos a um ponto que me parece ter aspectos mais positivos do que negativos, embora subsistam aspectos negativos, como eu já aqui referi. Inicialmente, as pessoas que o fizeram propunham o encerramento de 40 ou 50 tribunais, propunham uma série de coisas, eram objetivos economicistas. Bom, é preciso ver que as economias em justiça são muito caras ao povo, à cidadania, ao Estado de Direito. São muito caras a economizar, por economizar na justiça. É evidente que deve-se racionalizar. E há situações, há taxas que têm menos de 100 processos por ano. Por amor de Deus, isso é irracional. É irracional, não justifica o tribunal com o doutor, justifica um juízo, uma pequena instância civil, ou criminal, ou dois, ou genérico. Não justifica a existência de um tribunal. Deve ser deslocado para aqueles onde o juiz tem 4 ou 5 mil processos, cada juiz. Isto é racional, é racionalizar meios. E, portanto, com esta perspectiva, parece-me positiva à filosofia que está de racionalização, de dispor os meios. E, se possível, abrir novos tribunais. Em comarcas, em conselhos, onde não existem atualmente e deveriam existir. Eu não sei se respondi tudo ao Sr. Deputado, mas pronto, dado o adiantado a hora, vai ser generoso comigo e não vai. Sr. Deputado Luís, encerramento dos tribunais. Caro Sr. Deputado Luís Fazenda, é que não é só o encerramento. O encerramento é de combater, mas é de combater também a redução de tribunais a meros balcões de atendimento, como está subjacente em algumas soluções ou alguns projetos. Meros balcões de atendimento. A pessoa vai lá entregar os papéis, mas depois vai fazer o julgamento a 80 km ou a 120 km. Não. E mais ainda, não se pode reduzir tribunais a meros balcões de atendimento nem a meras dependências de uma qualquer loja de cidadãos. Os tribunais são postos avançados de soberania. São símbolos da soberania muito importantes. E tem que se valorizar a função dos tribunais numa sociedade democrática, adaptando-os, obviamente, aos valores da sociedade democrática, porque, infelizmente, os nossos tribunais, senhores deputados, ainda não se adaptaram aos valores da sociedade democrática. Aliás, há um passado, peço desculpa, eu sei que estou a ser demorado, mas quero dizer que há uma coisa que fica atravessada para o resto da vida, no 25 de abril, que nunca, no 25 de abril, chegou à justiça. Não digo fazer os tumultos, ou os saneamentos, ou afastamentos, nada, mas mudar o paradigma de administração. Os tribunais plenários, que foi a coisa mais brutal, havia duas coisas ignóbeis de transição do regime: os lucros e os tribunais plenários. Mas será que fazer a transição da potência de poder, em vez de uma cultura de responsabilidade nos nossos tribunais. Isto é um custo que a esquerda tem que pagar, a esquerda e os democratas todos neste país, que de facto não foram capazes de fazer uma adaptação da justiça aos valores da democracia e do Estado de Direito. Os casos de violência doméstica hoje não são mais, pelo contrário, até são menos. até são menos. O que é, são mais noticiados pelos jornais, infelizmente, ou felizmente, na minha opinião, são mais noticiados pelos jornais. Há maior visibilidade mediática, há maior investigação jornalística, e aqui há uns anos. Agora, também não são só exclusivos das classes baixas, nem do sexo feminino. Eu tenho casos de violência doméstica, homens. Um levou com uma faca da cozinha nas costas, tiveram lá mais, quase meia hora para lhe arrancar lá em casa, porque depois ele não queria tratar-se, com vergonha, ainda por cima, não é? E não sei. Aliás, tive um divórcio, para vos dar uma ideia da dificuldade, não há muitos anos, de um senhor que trabalhava, tinha uma profissão que antes do 25 de Abril era muito valorizada, não era polícia nem nada, era uma profissão ligada à imprensa que era muito valorizada, e depois perdeu influência e tal, e casou com uma senhora que tinha a quarta classe, fez a quarta classe, a senhora doméstica só, não trabalhava, tinha tempo para tudo, foi estudando, tirou o curso de enfermagem, bom, divorciaram-se, ele mantinha, e quando se divorciaram, ele tinha um ordenado de 70 e 80 contos, ela tinha um ordenado de 200 e tal contos, e ele disse, meu caro, alimentos, que? Alimentos? Não quis. Tinha direito a uma pensão de alimentos por parte do outro cônjuge. Os alimentos são dados a quem deles precisa, por quem pode dá-los. Ela podia. Ainda por cima, ela formou-se, trabalhou, formou-se e saiu com o que tinha. E ele continuava com 70, continuava, não, tinha 70 ou 80 contos de rendimento. E não quis. Por orgulho machista, por orgulho macho, não quis. E dá uma ideia também daqui de alguma cultura. Senhor deputado Luís Campos Ferreira, eu digo relativamente às intenções dos autores deste projeto de lei o seguinte: não duvido das intenções do atual governo, mas não é com intenções que nós, é com garantias. Assim como o senhor deputado Ricardo Rodrigues. O senhor deputado Ricardo Rodrigues referiu às flutuações. Os partidos mudam, a vontade dos partidos hoje é um, amanhã é outro. Era preciso haver garantias de que não é para fechar tribunais. Não por aquelas questões de vaidades, de conselhos, ou de autarcas, ou de presidentes de Câmara, mas porque os tribunais é fundamental existir em cada sede de conselho um símbolo da soberania nacional, que é a administração da justiça. Eu não vejo aqui, assim, há aqui muitas coisas que não são clarificadas ainda, mas como disse aqui pelo Sr. Deputado, isto é uma lei também para 2 anos e que tem, está focalizada em dois ou três pontos de 3 comarcas. E que, portanto, depois da experiência, aí é que verdadeiramente se vai pôr a grande questão acerca desta lei. Agora estamos a falar em termos mais de iure condendo, ou de iure constituendo, mais do que irá acontecer no futuro, mais do que vai acontecer no futuro. Concordo com esta ideia. Quer dizer, o fim de um divórcio, acabar o contrato de casamento, o contrato de casamento civil, não pode ser mais fácil que um contrato, por fim, um contrato de seguro. Quer dizer, a regra nem pode ser o pacto sum servanda, nem a rebus sic stantibus, em que qualquer alteração justificará a lei. Tem que haver alguma prioridade, até porque há efeitos do casamento que duram para sempre e que se referem a pessoas que não são propriamente, muitas vezes, os cônjuges. E aí devemos ter todo o cuidado. A questão do Sr. Deputado João Oliveira demora a passar para Porto Alegre por jogos que são incompreensíveis. No Trás-os-Montes passa-se o mesmo. Foscoa, que era da Guarda, passa para Bragança, com consequências mais relevantes até do que esse demora. E de facto, com problemas graves. É preciso que isto seja feito. O critério da constituição destas comarcas ou destas circunscrições foi os das NUTS 3. Foi critérios que não têm a ver nada com a administração da justiça. Tiveram a ver com a distribuição de subsídios, tiveram a ver com a harmonização de apoios e de fundos comunitários. Claro que hoje nada impedia que fossem criados, mas o objetivo desta lei, de fossem criados novos tribunais, sobretudo de competência especializada. Mas eu penso que o baralhar e dar de novo pode ser positivo se se respeitarem, por um lado, os fins constitucionais que estão subjacentes à administração da justiça e, por outro, aquela importância simbólica dos tribunais junto das comunidades, sobretudo no interior. Nada nos garante que o juízo de competência mista se mantenha em Sines, mas também não posso estar aqui a dizer que ele está criado, devo saudar a sua criação e devo defender que sejam criados outros noutros locais. A estrutura piramidal que refere é muito perigosa, realmente. É muito perigosa. E por aqui podemos fazer uma avaliação dos perigos que há para a independência dos juízes enquanto elemento fundamental para a boa administração da justiça. Eu repito que a independência dos juízes não é um privilégio pessoal dos magistrados, é uma garantia do cidadão. E é dever de todos nós defender essa independência. Agora, ela é difícil quando ele, com esta estrutura, uma estrutura hierárquica. Ele tem que prestar contas, direta ou indiretamente, muitas vezes a pior maneira de prestar contas são indiretas, perante o coordenador do seu juízo, da sua segunda, depois perante o Presidente, depois perante o Conselho Superior da Magistratura. Sendo certo que o Conselho Superior da Magistratura age de uma forma completamente arbitrária e sem prestar contas a ninguém, porquanto vai, as suas deliberações vão ser escrutinadas por magistrados que o próprio Conselho designou para aquele tribunal. É quase como acontecia antigamente com a eleição do Sr. Presidente da República, que era um colégio eleitoral que escolhido pelo próprio governo. Há aqui, nesta estrutura, este perigo do artigo 87, número 4, à linha F, que é, não é só a questão do juiz natural que é posta em causa, é a garantia funcional da inamovibilidade dos juízes, que aqui também está ameaçada. E é preciso ter este. Há aqui uma ideia de que se pretende fazer, alguém pretende, ou que alguns pretendem, que é pôr alguns juízes a trabalhar. Ora, a boa justiça é a justiça que resolve os problemas dos cidadãos em tempo. Atempadamente. É a boa justiça. Portanto, qual é a boa justiça? A boa justiça, as boas decisões são aquelas que são produzidas em tempo e que não são depois impugnadas pelas partes, que pacificam, que conformam os interesses em litígio. Nós hoje temos, infelizmente, a oscilação entre os dois paradigmas. Ou o Salomão, que com a rapidez decide tudo, ou o outro que diz, calma, vimos tudo, até lê os jornais, primeiro os telejornais, para depois decidir, para ver qual é o sentido da turba que berra à porta do tribunal hoje, sendo certo que os berros não é como do tempo de Pilatos, lá que libertou o criminoso, lá do Barrabás, mas é através dos médias, através da comunicação social que se faz essa berraria, esse tumulto para influenciar. E nós vemos que, infelizmente, muitos magistrados não têm a solidez psicológica necessária a resistir aos comentadores, às manchetes, às aberturas de telejornais. Muitas vezes são muito influenciados por isso. Têm muito poder, mas por dentro são muito frágeis, são quase deliquescentes, porque de facto oscilam que nem vimos ao sabor das brisas mediáticas, de uma forma que é muito, muito, muito preocupante. Mas eu acho que é assim. A boa justiça é rápida e resolve o litígio. A melhor administração da justiça, a boa administração, é aquela, o bom juiz, é aquele que decide, faz mais decisões sem ser impugnado. Só há uma maneira de avaliar o método de uma decisão, é através do recurso. Quando ele existe. Por isso é que eu defendo que não deve haver litígio sem possibilidade de recurso. Porque, senhores deputados, a questão central é esta. A dignidade judicial de uma pretensão não pode ser apenas avaliada pelo seu valor económico. Nós hoje vemos 200 milhões da PT, uma ação de quase 70 passadeiras vermelhas para os senhores advogados, para as partes, para os senhores testemunhos e tal. 200 contos de pequeno comerciante. Nem cá apareça. Vá para a coisa, para o julgado de paz ou para o raio que o parta, como às vezes alguém diz. Isto não é local de cobrança de dívidas. Isto não é para cobrança de dívidas, como dizem. Não. Bom, não pode ser assim. Não pode ser assim. Eu trazia aqui, não foi de propósito, foi por mero acaso, um conjunto de notícias que eu recortei durante a campanha eleitoral sobre as questões da administração da justiça. Pessoas que estão presas por crimes cometidos, por fazer justiça pelas próprias mãos, porque os tribunais não respondem à cobrança de dívidas. Dívidas, cobranças difíceis. Vila Nova de Gaia, violentamente agredido por um grupo de indivíduos ligados às cobranças difíceis. É assim que se cobra o mundo. extorsão e coação, ameaça com arma de fogo, para cobrar dívidas difíceis. Dívidas, cobrança direta pelo credor, tentativa de homicídio, preso por tentativa de homicídio. Dívidas, cobranças de sequestro, violação de domicílio, entrada dentro de casa, sequestraram para obrigar a pagar o devedor a pagar a dívida. Cobranças difíceis. Centenas de clientes queixam-se de perseguição, alguns apresentam queixas de crime. Quatro instituições de crédito rápido. A iniciativa privada, hoje a funcionar, a substituir-se aos tribunais, através de métodos criminosos. Homicídio, cobranças difíceis. 24 anos de prisão, não lhe pagava, matou-o. E os tribunais não cobram. Dívidas, ofensas corporais com resultado de morte, 14 anos de prisão, para cobrar dívidas. Cobranças difíceis, associação criminosa e homicídio, para cobrar dívidas. São tudo notícias de jornais. Cobranças difíceis, homicídio, um crime de homicídio durante a tentativa de roubo numa residência de Albufeira, era segurança, fazia cobranças difíceis. Ia à casa do devedor roubar as coisas para pagar ao credor. Mais, ameaças, 80 processos de extorsão, ofensas corporais, ameaças ao pedido de socorro. Pronto. Não, estes não são. Cobranças difíceis e coação. Cá está. Mais um crime de coação. Bom, é assim. Porquê? Porque os tribunais não dão resposta. Porque os tribunais dizem isto não é uma agência de cobrança de dívidas. Porque agora para cobrar dívidas é para através da agência. Não. É preciso inverter esta cultura. E era bom que nesta casa se estruturasse um discurso político consistente que ponha cobro a esta cultura que está a generalizar. Só há duas maneiras de cobrar dívidas. Ou deitar as mãos ao pescoço do devedor ou levá-lo a juízo. Ou levá-lo a juízo. Levá-lo a tribunal. As outras são criadas. Deitar as mãos ao pescoço do Douro é que está aí uma nova iniciativa privada a florescer. Portanto, é preciso que nos tribunais se respondam. Porque 200 contos para um pequeno comerciante ou para uma pessoa que já pode ser representar mais do que 200 milhões para a PT ou para outras empresas. E era preciso que os tribunais tivessem esta humildade e não te atuassem como naquele estilo e naquela cultura hierática de que isto é só para as coisas importantes. Neste país, senhores deputados, mata-se e morre-se por uma palma de terra nas extremas de duas leiras ou de duas propriedades. Eu conheço casos de homicídio e tentativas de homicídio à sacholada, à machadada, a tiro, para disputar às vezes meio metro de terreno ou um metro de terreno na extremidade de duas propriedades. E os tribunais têm que dar resposta a isso e têm que tratar o pequeno litígio com o mesmo respeito e com a mesma dignidade com que trata o grande litígio, do ponto de vista do valor económico. E não, as pessoas às vezes são maltratadas, são enxovalhadas em tribunal, porque vão para lá com estas coisas. Olha, estou para aqui para isto. Dizem às vezes, em plena sala de audiências, eu não estou para me matar por estas porcarias. Dizem isto. É chincalhando, amesquinhando, desqualificando a pretensão das pessoas que vão a juízo. Isto tem que ser combatido e era bom que nesta casa surgisse um discurso político contra estas tendências. Já falei sobre um órgão concentrado. É perigoso. Muita atenção à concentração de poderes no Conselho Superior da Magistratura. Muita atenção, que é um perigo para a democracia. É preciso abrir a gestão, a disciplina, abrir à sociedade, abrir ao Parlamento. O senhor deputado falou em Espanha, Luís Fazenda. Imitemos Espanha no que diz respeito à organização do poder judicial e à responsabilização dos magistrados. Olhemos para a Espanha no que lá se faz. Por exemplo, o juiz deve progredir na carreira pelo mérito. Hoje ele progride na carreira segundo inspeções perfeitamente medievais, próprias do modelo do Santo Ofício. Vem um inquisidor que se mete durante 15 ou 20 dias ou um mês a vasculhar os processos e depois decide a carreira do juiz. O inquisidor, nomeado pelo Conselho Superior da Magistratura. O juiz recorre para quem? Para o Conselho Superior da Magistratura. Discorda da deliberação, recorre para quem? Para o Supremo Tribunal de Justiça, que foram nomeados pelo Conselho Superior da Magistratura. Isto é asfixiante. E quem o diz são alguns juízes. Há a boca fechada, claro, não o dizem em público. Houve uma vez um juiz que disse em público, ousou dizer que o Conselho Superior da Magistratura tinha características fascistas, foi demitido. Não foi aposentado compulsivamente. Demitido. Tiravam-lhe o pão dos filhos, depois em recurso, não convolassem a sanção para aposentação. Procurem falar com alguns juízes, não em público, eles em público não falam sobre estas coisas, mas ver que alguns vivem, dizem mesmo que o clima é asfixiante, e isto é eufemismo. É preciso ter muito cuidado com isso. É preciso abrir o poder judicial à sociedade em nome de quem é administrada a justiça. E se nós temos modelos em que os juízes são eleitos, temos outros modelos, nenhum há modelos perfeitos. A justiça administrada por homens nunca será perfeita. Mas há uns que são melhores e piores que outros. E não seria mau condimentarmos este modelo com formas de administração da justiça, com arquétipos de outros modelos. Não substituir, fazer substituições, mas criar uma cultura de responsabilidade nos magistrados. Fazem o que querem, o que lhes apetece. A única coisa que verdadeiramente aplicam é a vontade. É evidente que isto não é generalizado. É evidente que há juízes muito probos, muito honestos, muito competentes, muito dedicados e que todos nós devemos render-lhes homenagem. Mas há muitos outros que não são. E agora, eu não sei qual é o que me vai sair quando eu vou ao tribunal. Senhores deputados, eu sou advogado há 20 e tal anos, eu sou magistrado, dei aulas durante mais de 15 anos em universidade, em estabelecimentos de ensino público, duas universidades públicas. Eu não sei dizer a um cliente meu se esta decisão tem recurso ou não para o Supremo Tribunal de Justiça, porque isso vai depender dos senhores desembargadores, da relação. Se eles aderirem à decisão da primeira instância, mesmo que por mera remissão para os fundamentos da decisão recorrida, já não tenho recurso. Isto não pode ser. Isto é gravíssimo, esta alteração legislativa que fizeram sobre a dupla conforme. É gravíssimo. Porque o que distingue um modelo democrático, o Estado de Direito, diz assim: o parâmetro normativo para resolver problemas jurídicos tem que ser dado por leis gerais, abstratas e objetivas. E não por decisões subjetivas, concretas e individuais. Não pode ser. E nós estamos hoje, eu não sei dizer se tem recurso, vai depender dos seus juízes. Se os seus juízes da relação deixarem que tiver recurso, tem. Se não deixar, não tem. Não pode ser assim. Tem que ser fixado em lei e não na vontade dos magistrados. E isto é muito perigoso que subsistam estas. Um juiz aqui há tempo queixava de que durante os muitos anos em que foi, as únicas pressões que teve foi de outros juízes. Nunca ninguém o pressionou, a não ser alguns colegas. Não sei o que é que ele quis dizer, porque não se adiantou, apesar da minha insistência. Mas não se adiantou. As alçadas, a questão das alçadas, o senhor deputado, já cá não está, deputado Ricardo Rodrigues, a questão das alçadas, é o que eu digo, a pretensão, o direito de recurso. É evidente que não deve haver recurso para tudo. Mas há questões em questão que, independentemente do valor económico, devem ter um duplo grau de jurisdição. Deve-se garantir um duplo grau de jurisdição. E nós, hoje, em Portugal, não temos um duplo grau de jurisdição em matéria de facto. Em matéria de direito ainda vamos ter. Sobretudo se conseguem chegar ao Supremo. Agora, em matéria de facto não temos. Os seus desembargadores não ouvem as cassetes com a gravação da prova. Não ouvem. Muitas vezes mandam transcrevê-las à custa dos... Aqui está uma medida que foi do legislador que era positiva e na intenção do legislador era positiva e foi subvertida, pervertida completamente pelo Poder Judicial em benefício próprio. Que era esta. A gravação das cassetes, da prova produzida. O que é que os tribunais reagiram? O que é que os tribunais obrigaram à transcrição das coisas? Obrigaram à custa das partes. Mesmo em processo penal. Mesmo em processo penal. E o legislador ficou-se. Aceitou esta subversão, esta perversão de uma medida legislativa que era à nascença positiva. E isto às vezes há certas interpretações que os tribunais fazem das leis que são uma verdadeira ofensa a quem fez essas leis. E quem as fez fica calado e ficam quietos. Isto não é admissível, não, sinceramente. Quem estabelece compromissos de solenes com o povo deve dar respostas às angústias do povo nesta matéria. Nem matéria de justiça, senhores deputados, as questões de justiça deveriam ser objeto de consensos, mas mais que de consensos, deveriam ser objeto de um verdadeiro pacto de regime. Um verdadeiro pacto de regime. Porque só assim criar, encontrar soluções duradouras e que resolvam verdadeiramente os problemas. Nós hoje assistimos a perversões dos princípios mais sagrados da democracia portuguesa, que é a separação de poderes. Raramente, mas custa-me que magistrados a serem ouvidos sobre as leis. ser magistrados a ser ouvidos sobre as leis. Os senhores deputados já foram ouvidos sobre alguma decisão judicial por algum magistrado? Não, porque era aberrante. Como é que o legislador ia agora ser ouvido sobre a decisão judicial? A decisão judicial é tomada lá. Porque é que o legislador tem que ouvir quem vai aplicar as leis? Mas ainda ouvir como se fosse um trabalhador interessado nas leis que lhe dizem respeito. Isto não é, é perversão do princípio democrático. Os magistrados aplicam as leis, não têm, e aplicam-nas, e são, e não são ouvidos, não é por nenhum gesto de exclusão a priorístico, ou complexado, ou preconceituoso, não. É porque os magistrados têm depois o poder enorme de moldar as leis através da jurisprudência. Fixam o sentido, o alcance das leis, o alcance normativo, positivo das leis, fixam-no através da jurisprudência, que aliás desapareceu em Portugal, dada a torrente legislativa sobre os códigos, sobre o processo, sobre as leis de processo. E hoje os magistrados não atuam com as suas leis. Quando comecei a advogar, havia um acórdão da relação de Coimbra, era uma coisa, bom, está aqui um acórdão, toda a gente respeitava, está aqui, escutou. Um acórdão do Supremo, então, era quase, o assento era lei, quase, foi declarado inconstitucional depois, mas era quase lei. Hoje não, hoje vamos, qualquer, abrimos a coletânea, ou qualquer, temos decisões sobre os mesmos factos, com a mesma lei, decisões para todos os gostos. Eu quero, por este sentido, está aqui, é só procurar, está aqui, encontro decisões. Que confiança podemos ter numa justiça que atua dessa forma? Eu acho que o Parlamento devia ter a coragem de deixar de ouvir os magistrados sobre as leis, vão aplicá-las, vocês aplicam-las depois, de acordo com as regras, de acordo com as leis de processo. Não tem que vir aqui dizer o que é que acontece. As leis acabam por repercutir o quê? Não o interesse do cidadão, mas o interesse das comunidades de quem vai aplicá-las. De quem as vai aplicar. E temos, então, aí, é só abrir os códigos para ver as aberrações que lá estão. Bom, eu, senhores deputados, penso que... só uma palavra para aqui é a proposta do senhor deputado Ricardo Rodrigues, que disse que, enfim, concordava que alguns advogados fossem condenados em taxas de justiça, em multas, por utilizar expedientes dilatórios, procrastinatórios, etc. Eu digo, nunca. 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 O advogado atua em nome da parte. Quando se atua o advogado, quando se ataca o mensageiro, quando se ataca o mediador, põe-se em causa a sua função. Não pode ser. Se o advogado abusou, pune-se, faça queixa dele através da Ordem dos Advogados, que é a única entidade que tem competência para sancionar os advogados por atos praticados no patrocínio. Nunca abrir essa janela acabará num portão enorme por onde entrarão todos os ataques ao patrocínio forense. Senhores deputados, peço desculpa também por me ter alongado. Foi com muito prazer que cá vim. Estou sempre ao dispor para cá voltar. Acho que esta é a casa da democracia. É aqui que se devem discutir as grandes questões da justiça e, sobretudo, é aqui que se devem encontrar as grandes soluções para os problemas da justiça. Muito obrigado e até sempre.
Muito obrigado, Sr. Bastonário. Não tenho que pedir desculpa. Nós é que agradecemos o empenho que pôs nesta audição, que transcende a formalidade da audição e que é muito valorizada pela Comissão, como verifica pela atenção com que foi ouvido. E agradeço-lhe mais uma vez por isso, Srs. Deputados. Nós tomamos os nossos trabalhos às 15 horas.